Nós vamos apresentar o assunto que é sobre o ecumenismo. E esse estudo nós estudamos uns 2 anos, e para isso nós fomos buscar em muitos livros. Então nós vamos mostrar alguns livros que os irmãos poderão pesquisar. Isso aqui é um resultado de uma pesquisa, e eu acredito que muitos gostariam também de confirmar essas pesquisas por si mesmos. Então nós temos aqui alguns livros, eu vou citar os nomes, para que fique registrado e os irmãos poderão adquiri-los. Esses todos que eu vou colocar aqui com essa cor laranja, eles podem ser adquiridos nas edições paulinas, que é a Livraria Católica. Então eu vou citar os nomes, o código dele, e os irmãos poderão, se desejarem, adquirir futuramente. São todos livros baratos, não é? Então nós temos aqui o primeiro: Eclésia da Eucaristia. A ordem não é a ordem de edição deles, tá bom? Estou pegando aqui aleatoriamente da pilha, né? O número 185, edições paulinas. Ut Unum Sint, é uma encíclica papal do código, bom, esse não tem um código específico, sobre o empenho ecumênico, é uma carta encíclica, Ut Unum Sint. Essa aqui tem o código 149, Diálogo e Anúncio. Então é o diálogo ecumênico entre as igrejas. E esse aqui, número 149, todos assinados pelo Papa, que por nome, por assinatura, aqui nós temos João Paulo II. Mas, de fato, quem escreveu essas encíclicas todas é o Papa atual, o Ratzinger. Porque na época ele que gerava as publicações e o Papa só assinava, né? Outra encíclica é a Carta às Famílias, João Paulo II, número 131. E a principal é esse daqui, ó. É Diretório para Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo. Esse diretório os irmãos poderão traduzir por diretrizes. Então aqui estão as diretrizes para as igrejas todas seguirem para que o ecumenismo aconteça. Outros livros que iremos citar também: Nisto Cremos, da Casa Publicadora, a versão 27 Doutrinas, que atualmente está recolhida, está saindo uma nova com 28ª doutrina, né? O 28. Esse aqui é o que eu tenho no momento, ainda não saiu a última, que é o 28. Um outro que será mostrado também é uma lição da Escola Sabatina de 2005, último trimestre, quarto trimestre. Um outro livro também, Estudos Bíblicos, antigo. Nós estamos aqui com a capa vermelha, existe a capa azul. Nós vamos, no decorrer da palestra, mostrar a diferença para a capa preta. E o atual, com esse mesmo nome. Outra referência também, Adventistas ou Católicos. Esse daqui é a Renovação Carismática Católica. Também se encontra nas edições paulinas, quem quiser fazer as suas pesquisas. Outro livro, A Trindade, escrito pela CPB. O outro livro que citaremos alguns textos, Em Busca de Identidade. Esse livro foi traduzido em 2005 para o português, já existia em inglês. Esse livro, vamos citar algumas citações, é um livro muito importante. O Catecismo do Católico de hoje. Por que nós recomendamos esse? Porque é o que nós compramos e lemos para entender o catolicismo. Porque eu nasci na Igreja Adventista e não tinha assim a menor noção, né, do que era o catolicismo. Então aqui é um catecismo muito fácil de ler, resumido. As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith. Então essa aqui é a versão atual, editada aqui no Brasil. Esse aqui é a edição editada em Portugal, em 1945, na publicadora Atlântico. E esse aqui é o original, primeira edição, em inglês, nos Estados Unidos, editado lá na Review de Herald, né, na editora da época. O irmão White ainda, 1872, o ano desta edição. A palestra é sobre ecumenismo. Nós iremos abordar vários tópicos dentro desse título, né? Aqui nós temos algumas fotos de o ecumenismo acontecendo no mundo. Meu nome é Silas Jaquel, eu nasci na igreja, sou de terceira geração adventistas. Meus avós já vieram da Alemanha e da Itália, já adventistas. Fui 25 anos ancião já da Igreja da Penha, em São Paulo. Já galguei vários cargos ali, né? Do ano 2003, 2004, nós estamos pregando essa mensagem pelo Brasil. E é uma mensagem dura, uma mensagem difícil, mas tem que ser dita, né? E os irmãos, eu creio que vão entender no final a amplitude disto, os inconvenientes disso, né? Nós vamos falar basicamente contra o ecumenismo, tá bom? Não a favor. Eu acho que isso é, acho que é óbvio, né, para nós adventistas. Mas como eu tenho passado essa palestra para não só adventistas, para outras igrejas também, e eles também estão sentindo e passando pelos mesmos problemas nossos, o ecumenismo acontecendo, né, unindo as igrejas, então esse alerta também serve para outras denominações. Depois, desejar um CD, a irmã Zoe tem um CD com essa palestra em PowerPoint, poderá levar e recapitular se for o caso, tá bom? Então, no início, aqui tem uma explicação que os irmãos poderão depois ver nas suas casas, nos computadores, sobre como a fonte desses documentos, de onde vieram, né? Nós basicamente já falamos os livros, mas foram tirados também de sites da Igreja Católica, Luterana, Metodista, Adventista, jornais, e no mundo todo. O material foi pesquisado a nível mundial. E tudo começou por um dia, alguém, quando eu ainda trabalhava numa multinacional, e essa pessoa, muito católica, um dia disse para mim, quando eu comecei a comentar sobre religião, e ele falou, nós somos todos irmãos. Aí eu levei um choque, né? Nós somos todos irmãos? Eu disse a ele, não, eu já ouvi falar do ecumenismo e tal, mas a minha igreja nunca irá se unir com as outras. E ele falou, não, hoje nós já somos todos irmãos, pode perguntar ao seu pastor. E eu perguntei, obviamente a resposta foi não, não é? Aí, bom, não senti muita firmeza, fui ao Google, não é? Acho que todo mundo hoje tem internet, e digitei aquela palavra ali. Mas basta entrar nesse programinha, que é um programa de pesquisa, né? Existem outros, mas esse é o que eu mais utilizo. É o google.com.br, e na linha dele eu digitei ecumenismo. Isso lá nos anos 2002, aproximadamente. E qual não foi minha surpresa ao eu descobrir que, isso aqui eu digitei essa semana, 523 mil documentos a nível mundial. E eu levei um susto, falei, bom, existe. Existe e não é pequeno, né? Tem muita coisa. E eu falei, bom, mas eu estou preocupado com a minha igreja, então eu digitei na frente, aqui eu não coloquei o exemplo, mas nós poderíamos fazer em casa, né? Digitei ecumenismo espaço adventista. E aí levei o segundo susto. E daí foi só sustos, né? Por um ano, dois anos, sustos e sustos e sustos, maiores, cada vez maiores. Os irmãos poderão depois fazer nas suas casas, tá bem? E aí eu comecei a saber o que que era, eu não tinha a menor ideia, não sabia nem o que era isso, tá bom? Então é isso que eu quero que os irmãos agora compreendam, entendam pelo menos a síntese do que é o ecumenismo e por que ele é muito perigoso, principalmente para nós adventistas. Vamos explicar um pouquinho a arquitetura. WCC, eu acredito que muitos já ouviram falar desse nome, ou traduzido, Concílio Mundial de Igrejas, acho que aí já muitos já ouviram esse nome, né? E isso tudo tem nome na internet hoje, tem pessoas, né? Milhares de pessoas, não são poucas não, trabalhando nesse propósito. Então nós temos o site oficial que é oikoumene.org, foi mudado esse ano. Antigamente era WCC-COE. E o símbolo é esse barquinho. Bom, o que nós descobrimos estudando? Isso aqui, quem compara esses livros vai chegar à mesma conclusão, porque está tudo nos livros, né? A gente aprende lendo. Existe essa estrutura, e essa estrutura é muito grande. Então eu me preocupei para o lado brasileiro, para o lado sul-americano. O Brasil, né? Eu moro aqui, sou brasileiro. Então eu descobri que esse organismo tem uma filial que fica no Equador, que chama CLAE, Conselho Latino-Americano de Igrejas, é o organismo diretamente filiado ao WCC Mundial. O símbolo dele está aqui à esquerda, CLAI, né? E agora eu fui ao Brasil, CONIC, não sei quantos já ouviram falar esse nome, talvez pela primeira vez hoje, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Isso representa alguns milhares de pessoas aqui no Brasil. Esse organismo está se expandindo, antes era nacional, ficava em Curitiba. Agora ele está se expandindo em cada estado, em cada capital, eles estão criando uma sucursal com muitas pessoas, todas trabalhando para a união das igrejas. O símbolo dele é esse aqui, ó. É uma caravela, né? Com a bandeira brasileira em cima, flutuando no mar. Bom, embaixo desse organismo eu descobri muitos outros sub-organismos, tipo SESI, Focolares, Coinonia, Casa da Reconciliação, ASTE e assim por diante. São dezenas de grupos de pessoas, cada um com um objetivo fixo. Por exemplo, só para uma ideia, Focolares está trabalhando em cima das escolas, estão preparando a moçada jovem, né, para aceitar o ecumenismo. Então, já desde a primeira série, já estão com materiais didáticos, trabalhando para fazer a cabeça para que essa união aconteça a nível mundial. Isso é um projeto mundial muito grande. Importante aqui, quem quiser pesquisar a fundo e souber inglês, aqui nós temos agora um problema de língua nesse caso, não é? É esse site aqui, ó, WFN, Worldwide Faith News. Então, o que que acontece? Esse organismo é filiado diretamente ao WCC e ele é um banco de dados de eventos ecumênicos para todo mundo. Então, os irmãos vão encontrar aqui notícias de todos os países do mundo, de todas as igrejas filiadas ao ecumenismo, que hoje são 347 igrejas. Qualquer evento que se relacione entre duas igrejas, seja um evento ecumênico, está aqui. São notícias curtas, de uma página, simples, mas objetivas. Para quê? Para que todos tenham acesso. Então, é o ponto de acesso central para o mundo, na língua universal, que é o inglês. Vamos ler dois textos para a nossa meditação, antes da palestra em si. Isaías, capítulo 4, verso 1, diz assim, quem quiser depois confere nas suas Bíblias, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Vamos traduzir isso agora, palavra por palavra, né? O que os irmãos e as irmãs entendem por 7 mulheres na Bíblia? 7 igrejas. Mulheres significa igreja. 7 representa a totalidade, né? Sempre que fala 7 é a perfeição, a totalidade, todas, né? Então nós podemos traduzir isso por todas as igrejas, né? Simbolicamente falando, né? Naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão. O que é o pão, espiritualmente falando? Palavra de Deus, o alimento espiritual, né? As doutrinas, certo? Então as igrejas hoje estão dizendo assim, nós comeremos das nossas doutrinas, nós vestiremos os nossos vestidos. O que que significa o vestido para o cristão genuíno? A justiça, né? Quem veste as vestes brancas está vestindo o quê? A justiça de Cristo. Então é a justificação pela fé, correta, a justificação em Cristo, né? Mas as igrejas hoje querem vestir o quê? A justiça própria, não é a justiça de Cristo, não é? Mas querem ser chamadas de cristãos. Não é o que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo? Pare para pensar e vejam milhares de igrejas, quantas igrejas? Todas dizem cristãs. A irmã teve em Israel aqui, cadê a irmã Atali, irmã Celina, né, essa semana? Quantas pessoas lá, né? Milhares, 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 todas cristãs. Bem, mas vamos ver o que a irmã White profetizou, né? Há mais de 120 anos, pelo menos, né? 1888, mais de 120 anos. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Uma união entre elas em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Então, preste atenção na profundidade dessa frase. Uma união em pontos comuns de doutrina, mas independentemente da sua importância do ponto de vista bíblico. Pode nem ser bíblico as doutrinas, mas elas vão se unir nessas doutrinas. Isso está no Grande Conflito, página 445, a imutável lei de Deus, o nome do capítulo. Com base nesses textos, então vamos olhar um pouquinho sobre o ecumenismo. O que que ele é? Vamos ver primeiro o que que é. E vamos deixar os livros falarem, que eu acho que é melhor do que eu tentar explicar para os irmãos, tá bom? Vamos ler alguns textos, poucos textos. Decreto Unitatis Redintegratio. Isso aqui foi escrito em 1964. Foi a primeira carta encíclica que conclamando ao ecumenismo mundial moderno. Então, o que que ele explica ali? Por movimento ecumênico, entende-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas de acordo com as várias necessidades da Igreja e a oportunidade dos tempos, no sentido de favorecer o restabelecimento da unidade dos cristãos. Quando que essa unidade foi quebrada? Aqui está falando de um restabelecimento, né? Quando que ela foi quebrada? Lutero, até o tempo de Lutero, quantas igrejas haviam? Uma só. Lutero criou um cisma, criou uma divisão e a partir daí criou a reforma, né? E a unidade católica foi quebrada. Então agora esse movimento ecumênico quer fazer o quê? Restabelecer essa unidade, voltar a ser uma única Santa Igreja Católica, né? Isso é o que eles querem. Quem deu início ao movimento ecumênico atual? Vamos ver o que os livros dizem. Nesse sentido estrito, o movimento ecumênico surgiu nas igrejas nascidas da Reforma, tendo mais tarde a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas aderido a ele. Página 186 daquele livretinho principal sobre o ecumenismo. Esse aqui que nós já mostramos, que é a cartilha básica para o ecumenismo, diretório para aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo. Então, o que nós entendemos aqui? Isso aqui tudo é escrito pelo Papa. Então, quando o Papa teve essa ideia de voltar a restaurar a unidade, ele foi descobrir o quê? As igrejas protestantes já tinham feito essa união, estavam todas unidas. Faltou ele o quê só? Sim. Inserir no contexto e dominar a situação. E pronto, já estava pronto. O que ele queria, eles já tinham feito. E ele simplesmente agora tomou a dianteira, escreveu os livros e definiu as coisas e tal, e tá fazendo as coisas acontecer na prática, né? Quando ele teve início, esse movimento moderno? Em 1948, o Concílio Mundial de Igrejas foi fundado em Genebra, na Suíça. Atualmente estão associados mais de 350 igrejas, inclusive a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Aqui tem um link, eu também não acreditei quando eu vi, mas quem quiser pode entrar nesse link e conferir, lá tem a relação dessas 350, 347, 348, oscila um pouco, né? Mas aqui tem o link das religiões cristãs, a lista delas, né? Estão todas divididas em segmentos. E dentro desse segmento nós temos então a Seventh Day Adventist Church, né, em inglês, que aponta diretamente para o adventista.org mundial, o site mundial da igreja, né? Vamos ver as estratégias, porque nós temos, quando a gente vai à guerra, a gente tem que saber o quê? A tática do inimigo, para saber, para combatê-los, não é? Então vamos ver as estratégias que eles estão usando para nós começarmos a entender e saber como nós podemos nos defendermos. Unidade na diversidade. Vamos ver o que é isso, unidade na diversidade? Vamos deixar os livros falar. Página 23 desse mesmo livro que eu acabei de mostrar. A comunhão no interior das igrejas particulares e entre si é um dom de Deus. A unidade da igreja realiza-se na riqueza da diversidade. A diversidade na igreja é uma dimensão da sua catolicidade. Contudo, a própria riqueza dessa diversidade pode originar tensões na comunhão. Mas, a despeito destas tensões, o Espírito continua a operar na igreja, chamando os cristãos na sua diversidade a uma unidade cada vez mais profunda. Então, percebam aqui esses textos, unidade na diversidade. Então, não sei se os irmãos conseguiram captar, mas agora tem um texto mais esclarecedor. Um outro detalhe, nesse livro todo, quando nós temos a igreja com I maiúsculo, isso se refere à igreja católica. Quando a igreja é com I minúsculo, se refere às outras igrejas, não católicas, tá bom? Isso é uma sintaxe que a gente descobre quando começa a ler o livro. Mais uma explicação, página 27, e aqui já tem um fechamento do que é o ecumenismo. Esta unidade, que por sua própria natureza exige uma plena comunhão visível de todos os cristãos, é o fim do último movimento ecumênico. Então, quando o ecumenismo vai acabar? Aqui já tem uma frase dizendo. Quando ele vai acabar? Quando todas as igrejas estiverem visivelmente juntas, unidas. O que é visivelmente? Por exemplo, na França, na Inglaterra, as igrejas estão fazendo um rodízio de programações. Então, por exemplo, o padre vem pregar, o pastor vai pregar na igreja católica, o JA é na igreja católica, o coral vai cantar lá, o coral de lá vai cantar aqui, ou seja, são coisas já que estão acontecendo, são visíveis, ou seja, as pessoas estão vendo, as pessoas do bairro, as pessoas que frequentam aquelas igrejas estão percebendo, já estão vendo. Isso, quando chegar a isso, né, aqui no Brasil, felizmente para nós estamos começando no ecumenismo. Lá fora já está num estágio bem mais avançado. Quem já viajou para a França, Inglaterra, pode comprovar. E pode comprovar pelos livros também e pelos sites das igrejas, né? O concílio afirma que esta unidade não pretende de modo algum sacrificar a rica diversidade de espiritualidade, de disciplina, de ritos litúrgicos, de elaboração da verdade revelada que se desenvolver entre os cristãos, na medida em que essa diversidade se mantenha fiel à Bíblia. É isso? Está escrito? Não? Está escrito o que ali? Fiel à tradição apostólica. Aonde isso nos remete? Quem consegue? Igreja católica, não é? Quem que é o apóstolo principal, segundo eles? Pedro, não é? Que é o, segundo eles, é o primeiro papa, não é? Então, desde que essa diversidade se mantenha fiel ao papa, ao catolicismo, não à Bíblia. Então, aí já começa um perigo do ecumenismo. E aí foi os meus sustos, né? Então, eu vou contar agora mais um. Eu li primeiro esse livro todo. Eu estava interessado em descobrir o que era o ecumenismo, não é? Então, eu comprei eles e li. Que eu até então não tinha lido esse livro. Nisto Cremos. E li ele capa a capa. E quando eu cheguei no capítulo 13, marquem bem e façam vocês mesmos esse teste nas suas casas, quem tiver o livro. Quando eu cheguei no capítulo 13 e fui ler, eu descobri um resumo desse livro dentro do capítulo 13. Forte, eu me assustei, né? Eu nunca tinha lido, como todo ancião, né? Nós vamos comprando os livros, pondo nas prateleiras, guardando e não lemos. E quando nós começamos a ler e começamos a comparar, aí nós levamos um susto. Então vejam uma citação na página 239, que por acaso está no capítulo 13. Todo esse texto que eu vou mostrar agora está no capítulo 13. Unidade na diversidade. É o mesmo item, inclusive o texto é muito semelhante, dá a impressão assim, que foi o mesmo autor, né? Até uma vez eu mostrei para um pastor ministerial lá na Associação Leste, mostrei os textos e falei, pastor, o que o senhor acha? Ele falou, está muito parecido, muito. Eles copiaram da gente. Eu falei, pastor, pensa um pouquinho, pastor. Esse livro aqui é mais antigo que aquele, né? Então, quem copiou de quem? Aí ele ficou assim, levou um susto, falei, então, leia primeiro, né? Vamos ler, vamos fazer como os berianos, não é? Unidade na diversidade, página 239. A unidade bíblica não implica em uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, a do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta unidade mediante a diversidade. O corpo possui muitos órgãos, todos eles contribuindo para o desempenho ótimo do corpo. Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito. Lembro das palavras anteriores, das frases, a formação, edificando a igreja com o melhor dos dons que Deus lhes concedeu. Então, isso eu encontrei nesse livro, para mim, que sou adventista, né? Outras pessoas de outras religiões poderão encontrar nos seus livros doutrinários, né? Algo semelhante, porque isso é um processo que está acontecendo com todas as igrejas. Todos os membros de todas as igrejas estão percebendo que algo está mudando, né? Dentro das suas igrejas. Na página 246, também nós temos esse texto aqui. Jamais alcançaremos a unidade a menos que conscientemente trabalhemos no sentido de consegui-la, e jamais devemos considerar complacentemente que já a alcançamos. Necessitamos orar diariamente pela unidade, cultivando-a cuidadosamente. Deveríamos minimizar as diferenças e evitar questionamentos no tocante a aspectos não essenciais. Em vez de focalizarmos aquilo que nos divide, deveríamos falar sobre as preciosas verdades que nos unem. Falemos sobre a unidade e oremos para que a oração de Cristo se cumpra. Então percebem? Bom, só vai perceber o apelo ecumênico quem leu aquele livro primeiro. Aí ele vai entender o contexto e o apelo do Papa, não é? Mas quando nós chegamos aqui nessa frase vermelha, que a oração de Cristo se cumpra, nós caímos nessa encíclica papal aqui, cujo nome é Ut Unum Sint, traduzindo que todos sejam um. Essa é a oração de Cristo. Isso nas palavras do Papa, para que todos voltem a ser um, não é? Um só corpo, numa única igreja. Olha que interessante. Ano 2000, o título do sermão proferido no sábado de manhã, na conferência geral realizada em Toronto, no ano 2000, pelo pastor John Paulsen, presidente da Igreja Adventista Mundial, né, foi o tema Unidade na Diversidade. Quem quiser conferir, aí está o link, que aí tem as fotos, o tema do sermão, as placas, tudo nesse ano, né? Interessante que o ecumenismo começou muito fortemente no ano 2000, que eles chamaram do ano do jubileu, que é o ano que eles consideram como o início do ecumenismo a nível mundial para acontecer, não é? Quem se lembra dessa lição que eu mostrei ali, né, no início do ano 2005? Os irmãos perceberam o título da lição? Eu sei que nem todos aqui, aliás, acho que ninguém aqui leu esse livro aqui, mas se alguém ler esse livro, os irmãos vão encontrar os tópicos da lição toda, cada 13 sábados, os irmãos vão encontrar os tópicos ali, lá dentro desse livreto. Será que é coincidência? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em planejamento, né? Então, nós temos que ler, estudar por nós mesmos, para nós tirarmos as nossas conclusões, né? E sermos abertos, né? Quando alguém disser, não, isso jamais vai acontecer, né? Quando alguém disser, isso jamais vai acontecer, tome cuidado, vai atrás, pesquise. De repente, você pode estar sendo enganado. Unidos na missão. E a missão nós descobrimos nesse livreto, que é evangelizar o mundo com o evangelho do Papa, né? Vamos ver o que eles pensam nisso? Na página 22, ele dá a teoria, né? Cada igreja particular, unida em si própria e na comunhão da igreja una, santa, católica, apostólica, é enviada em nome de Cristo e pelo poder do Espírito para levar o evangelho do reino a um número sempre crescente de pessoas, proporcionando-lhes esta comunhão com Deus. Pela sua unidade, esta família dá testemunho dessa comunhão com Deus. É nesta missão da igreja que realiza a operação de Jesus a pedir para que todos sejam um, ó Pai, para que sejam um em nós, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Resumindo, missão, evangelho. A missão é evangelizar o mundo, juntos, todos juntos, numa única igreja, não é? Na página 166, ele complementa o que é mais ainda ecumênico. O testemunho comum dado por todas as formas de cooperação ecumênica é, já por si, missionária. Então, o testemunho comum, nem precisa o evangelismo comum. De fato, o movimento ecumênico caminha a par com a nova redescoberta por muitas das comunidades da natureza missionária da igreja. Isso aqui é em maiúsculo, igreja católica, não é? A cooperação ecumênica mostra ao mundo que aqueles que creem em Cristo e vivem de seu Espírito, tendo se tornado filhos de Deus, que é o Pai de todos, podem tentar ultrapassar com coragem e esperança as divisões humanas, mesmo em matérias tão delicadas como são a fé e a prática religiosa. Então, há um tempo atrás, as igrejas tinham assim brigas, né, contínuas umas com as outras, discórdias, e hoje parece que estão todas chegando a uma paz, né, a um acordo para uma paz mundial. Tudo processo ecumênico. E aí, quando eu fui ler no capítulo 13, eu encontrei um texto interessante sobre esse evangelismo e essa missão, né? Para realizar a sua missão, agora aqui nós vemos o texto na Nisto Cremos. A igreja necessita da contribuição de todos os dons. Juntos provém o impulso evangelístico total. Desta forma, a unidade cristã. Interessante que essa palavra deveria ser a unidade entre os adventistas, não é? Depende do enxerto dos membros em Cristo. Dele provém o poder que vitaliza a vida cristã. Ele é a fonte do talento e do poder necessários para que a igreja cumpra a sua missão. Estar ligados a ele significa que serão moldados todos os gostos, hábitos e estilo de vida dos adventistas? Não, dos cristãos. Por intermédio dele, todos os membros se vinculam uns aos outros, unindo-se na missão comum. A unidade é essencial à igreja. Sem ela, a igreja fracassará no desempenho de sua sagrada missão. A unidade cristã representa um desafio ao nosso mundo cada vez mais desunido, retalhado por egoísmo. A igreja unificada representa a resposta adequada para uma sociedade dividida pela cultura, raça, sexo e nacionalidade. A igreja unificada resistirá aos ataques satânicos. Se nós trocarmos essa palavra unificada por igreja única, nós sabemos o que está querendo com esse termo, né? A igreja única, unificada. Mas os irmãos só vão entender isso quando lerem esse livreto e compararem o capítulo, né? Tirarem suas dúvidas. A igreja não reviverá a unidade até que, agindo como um todo, se envolva na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Tal missão provê o treinamento ideal para se aprender a harmonia. Ela ensina aos crentes que todos eles constituem partes individuais da grande família de Deus e que a felicidade do todo depende do bem-estar de cada crente. A grande família de Deus, os irmãos vão ver em outros livros, esse mesmo título, esse mesmo termo sendo usado, né? Para chamar o quê? Todas as igrejas são filhas de Deus, não é? Já ouviram falar em oração em comum? Essa é uma estratégia diabólica, eu diria, né? Perigosa, não é? E que tem trazido frutos reais. Eu vou dar uma explicação rápida. Isso pode estar acontecendo também em outras igrejas, né? Não só na Adventista, com certeza, porque o plano é mundial e o Conselho Mundial de Igrejas são 350 igrejas que eles estão gerenciando. Então, eles promovem assim, uma semana de oração por ano. É a semana de oração pela união dos cristãos. Nós vamos mostrar os textos. E naquela semana, então, eles dividem, eles colocam no site já do WCC, cada dia o assunto, o programa, tudo direitinho. Isso é no mundo todo, tem que ser seguido naquela semana. E vai ser agora. Se não me engano, é essa semana de janeiro ou a próxima, que é a Semana Mundial. Por exemplo, na segunda-feira, essa semana de oração vai ser na Igreja Metodista. Na terça, na Igreja Luterana. Na quarta, na Igreja Batista. Na quinta, Exército de Salvação. No sábado, por exemplo, Adventista, não é? E no domingo? Imagine agora onde que seria. Por quê? porque cada noite é feito numa igreja. Agora, no domingo, se reúnem todos numa única igreja. Qual igreja que caberia tudo? Alguém tem ideia? Católica, né? Lógico. Pela lógica, a gente chega a essa conclusão pelo tamanho, né? E o domingo é dela, né? Então, é isso que está acontecendo na prática. No mundo inteiro, os irmãos vão ver alguns casos, né, que estão saindo em jornais, em revistas, na revista Adventista já está mostrando, né? E qual o objetivo? O objetivo é ir lá, sentar, aliás, ajoelhar, né, e rezar ou orar, né, como eles falam, juntos, cada um da sua igreja, para que a união entre nós aconteça. Agora eu fico imaginando, né? Eu, a primeira vez que entrei numa igreja católica, eu senti um arrepio, uma coisa diferente, assim, porque eu nasci na igreja adventista, nunca tinha entrado, nunca tinha visto aquelas coisas, aqueles santos, né? Eu fiquei assim, cismado, né? Na segunda eu já não fiquei muito assim, na terceira, na quarta, depois eu fui assistir um casamento, fui filmar um casamento, e hoje já não. Normal, não é? Então agora imagina se eu fosse lá e ajoelhasse junto com um católico e orasse junto com ele, eu da minha forma e ele da dele, para que nós pudéssemos nos unir um dia e que essa união aconteça em breve. Imagine o fruto que isso traz. E o inimigo é astuto, ele está usando isso e isso está trazendo efeitos mesmo, né? Vamos ver os planos deles e como tem sido feito, né? Então isso está na carta encíclica Ut Unum Sint, página 28. Este amor encontra sua expressão mais acabada na oração em comum. Quando os irmãos que não estão em perfeita comunhão entre si se reúnem em comum para rezar, esta sua oração é definida pelo Concílio Vaticano II como a alma de todo o movimento ecumênico. Mesmo quando não se reza formalmente pela unidade dos cristãos, mas por outros motivos, como por exemplo pela paz, a oração torna-se por si própria expressão e confirmação da unidade. Quando os cristãos rezam juntos, a meta da unidade fica mais próxima. Isso é uma realidade ou não? É uma realidade. Isso é um planejamento e que na sua prática tem resultados positivos do lado deles, tá certo? Na cartilha sobre ecumenismo, na página 108, esta oração comum é particularmente recomendada durante a semana de oração pela unidade dos cristãos, ou durante o período que decorre entre a Ascensão e o Pentecostes. E aí isso o WCC já está fazendo, dando as datas, os sermões. Pode entrar, entrem e confiram, não é? E vejam lá os sermões, já estão todos definidos. Hoje o WCC já tem inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, né? São várias línguas. Em espanhol dá para ler perfeitamente, quem não lê inglês. E a Igreja Adventista Mundial, né, a nível mundial, tem participado periodicamente das semanas de oração pela unidade dos cristãos pelo mundo, em países como Estados Unidos, Espanha, Brasil, que já teve, sim, eu vou mostrar aqui no site oficial já, essa semana, onde aconteceu, quem foi participar, né? Na Inglaterra, na Colômbia, na Rússia, no Peru, na Alemanha. Na Inglaterra, existem participações simultâneas de diversas igrejas ocorrendo. E sabe onde é que sai? Nos jornais, na revista adventista inglesa já está saindo. Quem sabe ler inglês, abre a revista na internet e leia, não é? Já tem artigos. As datas são definidas pelo Conselho Mundial de Igrejas. Bom, quem quiser conferir mais, no CD sobre ecumenismo tem 200 eventos ecumênicos. Desde 200, já catalogados, podem pesquisar e tem os links de cada um na internet para quem quiser tirar dúvida, né? Porque às vezes a gente, para mim, assim, foi um choque, né? Quando eu subi de metade disso, eu já tinha ficado doente, já tinha dado problema na gastrite, o coração já começou a palpitar, já foi terrível para mim. Depois, graças a Deus, superei e cheguei à conclusão, depois comecei a ler todos os livros do Espírito Profecia, cheguei à conclusão que isso estava tudo profetizado, né? E aí eu vi tudo isso já escrito, que ia ser assim mesmo. Aí eu me aliviei um pouco, mas é um choque muito grande para a gente, né? Mas tirem as suas dúvidas. Aqui nós temos alguns links, semanas de orações, participações, né? E são todos sites oficiosos. O que eu digo oficiosos? Muitos pastores falam assim, mas cuidado com a internet está trazendo muito lixo, né? Faz aquele alarde, né? Mas agora eu pergunto, Arquidiocese de Madrid é um site confiável? Será que eles vão colocar inverdades ali? Não acredito. Católica.net, é o Portal Católico Brasileiro. Tem um site, assim, tem um peso, né? O Brasil é o maior país católico do mundo. Então, eles não colocam mentiras aqui, porque podem ser contestados, né? Arquidiocese de São Paulo, itarana.com.br, é um jornal no interior da Bahia. vivaalegre.com.br, é um site adventista oficial, que promove vários assuntos, né? biblesociety.org, da Inglaterra, uma sociedade bíblica inglesa, na Inglaterra, né? El Colombiano é o principal jornal da Colômbia, em Bogotá. Adventista.org é o site oficial adventista. Adventista.org na Inglaterra. Madison Catholical Herald é um jornal grande católico nos Estados Unidos. Na Itália, tristincontra.it. Então aqui já saem notícias. Italiano também dá para nós lermos um pouquinho, né? Quem lê espanhol um pouco consegue decifrar as coisas. Eclésia.pt é um jornal católico de Portugal. Está escrito em português de Portugal, que é tranquilo, né? Para nós lermos. Todos esses sites aqui os irmãos podem pesquisar e tirar suas conclusões. Mais uma estratégia: diálogo ecumênico. Esse pequeno livreto tem as regras para os diálogos ecumênicos. Os irmãos realmente nunca vão ver nada, a não ser que entrem na internet e pesquisem. O diálogo não acontece nas igrejas, ele acontece na cúpula da igreja, a nível mundial. Então, como é que funciona o diálogo? A igreja adventista, por exemplo, vai dialogar com a igreja luterana. E isso já ocorreu por 4 anos consecutivos. A igreja luterana vai dialogar com a igreja católica, não é? Então, já tiveram vários diálogos, já chegaram até num acordo e hoje a igreja luterana já se uniu, né, com a igreja católica. Então, como é que funciona o diálogo? Então, vamos supor, adventistas são luteranos, que é um exemplo prático, que eu vou mostrar aqui os links, os irmãos poderão conferir depois, né? E quem lê inglês pode ler depois os relatórios que estão no site da Igreja Adventista e no site da Igreja Luterana. E ler. Só que tem muita coisa para ler, né? São 100 páginas, 150 páginas de cada lado, né? Mas aí eles definem, né? Então vão pessoas tipo como presidente mundial, o secretário mundial, o tesoureiro, o diretor de interdenominacional da igreja, né, de cada lado. E o mediador, que hoje é a igreja católica, para todos os diálogos. Então eles vão escolher um lugar assim, bem assim, sui generis, né? Alpes suíços. Hotéis assim de 7 estrelas, né? Não digo nem 5, porque lá é muito bonito, né? Então eles vão lá e ficam lá 1 mês fazendo os diálogos. Então, pago por quem? Cada um pelas suas igrejas, né? E vão lá e começam o diálogo, começam as reuniões. São reuniões que passam ao mês, nos hotéis, nas salas de reuniões. Então começa algo assim, né? Eu vou dar um resumo bem rápido do livrinho, mas sentam, depois tem as regras que eu vou ler aqui, mas basicamente na prática é assim, né? Então vem o mediador e pergunta para a igreja luterana: você crê que Jesus é o nosso salvador pessoal? Aí eles dizem: sim, nós cremos em Jesus como salvador pessoal. E vocês, adventistas, você crê que Jesus é nosso salvador? Sim, também nós cremos. Ótimo. Achamos um ponto em comum. Vamos comemorar, vamos colocar no papel, né? Então eles começam a colocar no papel. E detalhes, entra nos mínimos detalhes, né? De como que você crê, como que ele crê e tal, e tal, e tal, e tal. Da filógrafa ali e tal. Aí vão para outro item, pergunta assim: mas você crê nos 10 mandamentos? Sim, crê nos 10 mandamentos. E você também crê? Ótimo, ótimo, tal e tal. Aí chega na igreja luterana e pergunta assim: mas você, que dia de guarda você reserva para o teu Deus? Ah, o meu é o domingo. E vocês, adventistas, que dia que vocês se reúnem como dia de guarda oficial? Sábado? Bom, aí achamos uma diferença, né? Não, temos uma diferença aí. Mas como é que a gente pode minimizar essa diferença, não é? Então aí começam as sugestões do mediador. Vocês não podem mudar, não, nós podemos mudar, sábado é sagrado. E vocês também não podem mudar o domingo, não podemos mudar. Bom, então surgiu um impasse aqui, então vamos ver como é que a gente pode minimizar isso. Por exemplo, vocês não poderiam, né? Aí sugere para os adventistas, vocês não poderiam começar a fazer uma reunião assim, domingo de manhã, às 9 horas, mas vocês não vão parar de fazer reunião no sábado, vão continuar no sábado normalmente, mas só começam a fazer também aos domingos, aí vocês não ficam tão diferentes, né? Isso a gente pode fazer, não vai atrapalhar nada, tal. Percebe as sutilezas, assim, as coisas, as sugestões, né? Então isso nós vamos mostrar que está acontecendo já na prática, né? E resultados o quê? Dos diálogos feitos internacionalmente e que nós não sabemos porque não vamos pesquisar. Se nós fôssemos a digitássemos a diálogos ecumênicos, nós iríamos ver tudo isso aí. Só que eles não publicam, não informam os membros. Isso estou falando de qualquer igreja, não é só igreja adventista não, né? Então a congregação, a Assembleia de Deus, a Testemunho de Jeová, todos estão sofrendo essas pressões, né? E essas mudanças estão ocorrendo no meio deles. Vamos ver a teoria disso rapidamente. Página 140. O diálogo está no centro da colaboração ecumênica. Então a oração era a alma, esse aqui é o centro. E acompanha-o em todas as suas formas. O diálogo ecumênico permite que os membros das diferentes igrejas e comunidades eclesiais cheguem a conhecer-se uns aos outros, a identificar os temas de fé e prática comuns e os pontos sobre os quais diferem. Tentam compreender as raízes dessas diferenças e avaliar em que medida constituem um real obstáculo a uma fé comum. Então eles vão analisar item por item todas as doutrinas de um lado e as doutrinas do outro lado, de todas as igrejas que estão daquelas duas, né? Que sempre o diálogo ocorre entre duas e um mediador, é sempre assim. Mais um detalhe aqui, como que é feito, diálogo e anúncio, página 40. Embora mantendo intacta a sua identidade, os cristãos devem estar dispostos a aprender e a receber dos outros e por intermédio deles os valores positivos das suas tradições. Assim, mediante o diálogo, podem ser induzidos a vencer os preconceitos inveterados, a rever as ideias preconcebidas e a aceitar, por vezes, que a compreensão da sua fé seja purificada. Olha que absurdo, não é? Então, percebam que a Bíblia aqui está no segundo plano. É? O que está envolto aqui, o que é? As tradições, os valores positivos das suas tradições, não é? Preconceitos inveterados. A Igreja Adventista dizia há uns anos atrás que o Papa era besta, não é? Isso aí é um preconceito inveterado, tem que ser vencido, não é? Então, no ano de 2002, eu me lembro, como se fosse hoje, né? como fala, que eu fui estudar a lição para passar na unidade, e a lição falava exatamente sobre Apocalipse 13, o homem do papado, a besta, não é? E quando eu cheguei lá na quinta, na sexta, eu não lembro, eu vi, para espanto meu, que o papa não era mais a besta. Eu falei, nossa, mas tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu liguei para o diretor da Escola Sabatina e falei, você estudou a lição? Estudei. Você não achou nada de errado? Não, não achei nada. Eu falei, então abre a lição na página tal. Quando ele abriu, falou, nossa, mas o Papa não é mais a besta? Eu falei, não. O que nós vamos fazer? Aí ele ligou para o pastor na hora, né? Aí o pastor falou, olha, o pastor ligou para mim, falou, irmão que é mais antigo aí e tal, vai na casa dos professores e explica para os professores como que a igreja crê, não é? E eu, na minha simplicidade, fui expliquei, né, como que era ensinado para nós antigamente. Faziam-se aqueles cálculos, né? De caris filii dei, 666 e tal, opção de cálculos, tal. Aí eu disse, bom, tudo bem. Depois eu fiquei pensando, e o resto das igrejas no mundo, hein? A lição é mundial, né? E aí? Será que alguém falou? Aí eu fui atrás, falei, mas será que eu estou sonhando? Será que eu me enganei? Vai ver que a igreja nunca pregou isso? Aí fui atrás e descobri uma lição de 1945. E lá estava muito claro, né, com todos os cálculos, o Papa é a besta, é mesmo e tal, e por isso, explicando tudo direitinho. São o quê? Vencer preconceitos inveterados. Então, um não pode mais falar mal do outro, não é? Então, fruto o quê? De diálogos ecumênicos, que vão acontecendo, nós não sabemos, e as coisas vêm de cima para baixo, a gente não questiona, ninguém pergunta, não é? E assim vai acontecendo as coisas, né? Na página 36 e 37 diz assim, ó, quando se começar a dialogar, cada uma das partes deve pressupor uma vontade de reconciliação no seu interlocutor, de unidade na verdade. Para realizar tudo isso, deve desaparecer as manifestações de confrontação recíproca. Somente assim o diálogo ajudará a superar a divisão e poderá aproximar da unidade. Então, o que é confrontação recíproca? Um não acusa mais o outro, né? Eu vou mostrar o diálogo que está lá para quem quiser ler os resultados dos diálogos, o link do diálogo, né? Entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica. Esse documento eu traduzi do inglês. Quem souber inglês, eu vou mostrar no final dele o link. Está lá no site adventista.org. Só que não foi traduzido. Após 15 anos de diálogos, a Igreja Adventista não pode mais ser considerada como um novo movimento religioso ou como uma seita, informa um relatório em comum escrito pela Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista na Polônia. Por que eu realcei aqui? Isso aqui foi assinado, esse documento, no ano 2000. No ano 2000, quem que era o Papa? O Papa já falecido, né? Que nasceu em que cidade? Na Polônia, né? Olha que interessante. Então, o acordo foi assinado lá, na Polônia. Durante os anos, no entanto, à medida em que a troca de informações entre nós aconteceu, nós observamos muitas semelhanças teológicas, mas também muitas diferenças. 15 anos de diálogos. Isso implica 15 anos, todo ano é anual esse diálogo, não é? O lado católico reconhece no documento o caráter cristocêntrico das nossas crenças e especialmente nossa crença na Trindade. Do nosso lado, nós falamos da necessidade de mudança de atitude na nossa organização, em reconhecer a abertura da Igreja Católica, especialmente nos últimos anos, voltada para a Bíblia. Esse site, esse artigo está lá, com esse mesmo link, eu conferi semana passada, e está lá no site oficial, adventista.org, só que em inglês. Então, os irmãos vão precisar ou um tradutor ou usam no Google, né? Aquele recurso de tradução online que ele fornece também. 15 anos. 15 anos começa quando para terminar em 2000? 85, né? É muito tempo, né? Então percebam que os pontos focados, cristocêntrico e crença na Trindade. Após alguns anos de diálogo com a Igreja Católica, a Igreja Luterana uniu-se totalmente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Após isso, a Igreja Luterana vem dialogando sistematicamente com diversas outras igrejas, e inclusive já dialogou por 4 anos com a Igreja Adventista. Então, analisando os livros e a forma que eles estão agindo, então a cronologia que eles estão chamando as igrejas ao diálogo, nós percebemos o quê? Que o ecumenismo não é nada mais, nada menos do que a contra-reforma. Então, o que eles estão agindo? Quem que é culpado? Agora vamos mudar de lado, agora nós vamos ser católicos, agora vamos virar o Papa, né? Então, eu sou Papa agora. Então, eu estou sentado lá no trono, então eu estou olhando lá o mundo, então, quem que é culpado dessa divisão toda? Quem que é, em síntese? Lutero, tá certo? Vou chegar a essa conclusão, lógico. Ora, se Lutero para mim, eu sou Papa, né? Eu acho que é o culpado, então eu vou responsabilizá-lo por essa desunião que existe hoje. Então Lutero, ou a Igreja Luterana, por conseguinte, vai ser culpada por tudo isso. Então ela vai ser responsável agora de restaurar essa unidade. Então o que eles fizeram? Foram lá e trabalharam com a Igreja Luterana por 4 anos, e olha, foi pouco tempo, hein? 4 anos convenceram a Igreja Luterana, e eles se uniram e hoje são um só. E está na internet, entra no site da Igreja Luterana e confere, entra lá e veja os diálogos e veja a festa que eles fizeram. Foi feriado naquela cidade, feriado, todos os alemães comemoraram a união da Igreja Luterana com a Igreja Católica. E agora o que acontece? Isso que é o mais importante, essa cronologia, né, que a gente lê, percebe assim, lendo os livros e a ordem que eles estão tramando esses diálogos. Eles então responsabilizaram a Igreja Luterana. Tudo bem, agora a Igreja Católica e a Igreja Luterana são um. Agora, embaixo da Igreja Luterana, começaram a surgir outras igrejas. Então aí veio Batista, Metodista, Adventista e tal, e tal, e tal. Uma lista enorme de igrejas, depois da Igreja Luterana. Agora a Igreja Luterana responsável, né? Não sei se é responsável, mas pro lado, do ponto de vista do Papa, eu creio que é, né? E ela então está levando ao diálogo essas outras igrejas. Então ela entra no site da Igreja Luterana e veja os diálogos, são muitos diálogos. Então é Batista, Exército Salvação e tal, e tal, e tal. Adventista já por 4 anos, né? Já fizeram acordos. O John Post já foi lá na Assembleia Mundial da Igreja Luterana e já colocou a Adria à disposição. Olha, pode pedir o que vocês quiserem e tal. A Adria é de vocês já, não é? A nível mundial. E assim, acordos que a gente não fica sabendo, mas se quisesse saber, saberia, né? Às vezes que o Jornal Nacional, que não vai sair do Jornal Nacional nunca, entra lá na internet e vai no site das igrejas e nós vamos conhecer um pouquinho, né, da história, do que está acontecendo nos nossos dias, né? Então nós estamos chegando à conclusão que o ecumenismo, na verdade, não é nada mais nada menos do que a contra-reforma, ou seja, eles querem acabar, mas não querem acabar com as igrejas, porque nós vimos que é a unidade e a diversidade, quer dizer, cada um na sua, cada um com as suas crenças, desde que não fere os princípios apostólicos, né, as tradições apostólicas, e siga o Papa como líder máximo. Pronto. Então, não vai acabar, não vai fechar, não vai perseguir igreja nenhuma, não. Não se preocupe, a igreja nunca vai ser perseguida, né? Desde que está participando desses movimentos. Nós estamos falando de ecumenismo. Agora vamos entrar um pouquinho mais forte nas doutrinas, né? Nós estamos falando de ecumenismo, o que é? É algo em comum. O comunismo também era tudo em comum. Agora, isso envolve o quê? Doutrina, esses diálogos ecumênicos, na verdade, eles fazem o quê? Analisam doutrina por doutrina, para ver quais são incomuns, né? Então vamos ver o que os livros falam sobre doutrinas incomuns até 2003 e depois de 2003. Vamos ver o porquê dessa diferença. Na cartilha, né, sobre ecumenismo, página 133 e 134. O decreto sobre ecumenismo está escrito assim mesmo, né? 2 pontos. Professem todos os cristãos diante do mundo inteiro a sua fé em Deus uno e trino, no Filho de Deus encarnado, nosso Redentor e Senhor. Todos os homens, sem exceção, são chamados a esta obra comum. Então, quantas doutrinas nós temos aqui? Vamos ver quem consegue. 2 doutrinas, né? Crer em Deus uno e trino e no Filho de Deus. São 2 coisas bem simples: crer em Jesus e crer na Trindade. Pronto. As doutrinas exigidas pelo ecumenismo. Nesse livro aí. Agora vamos ver no outro livro. O que eles são? Essa aqui é mais clara um pouquinho. Ó. Na encíclica Ultima Nincente. Até março de 2003 era assim. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. Agora ficou mais claro, né? 2 doutrinas. Mas isso foi até 2003. Bom, nós vamos mostrar mais para frente que as mudanças dentro da nossa igreja, né? Porque a nossa igreja, os pioneiros não criam na Trindade, eram antitrinitarianos. Mas hoje a igreja defende e ela está nesse livro A Trindade, ela está no livro Nisto Cremos, ela está hoje em todos os livros, né? Mas agora o Papa soltou uma encíclica na Páscoa de 2004 e agora a coisa começa a complicar um pouco mais, né? Eclésia da Eucaristia, Igreja da Eucaristia. Essa é a tradução, né? Do latim. E quando a gente lê esse documento, nós chegamos à conclusão que agora ele ampliou as doutrinas em comum. Agora não são mais 2, mas sim 5. Nessa encíclica está bem claro, são 5 doutrinas agora. Além de crer em Cristo e crer na Trindade, agora ele está pedindo o quê? A crença no domingo, a crença na Eucaristia e na crença em adoração a Maria. Aí quando eu li isso aqui, falei, e agora? Né? Bom, até agora foi fácil, né? 2, mudaram, fizeram a cabeça de todo mundo, já estão nos livros. Quem crê, crê, quem não crê, expulso e tal, tudo certo. Agora, domingo, como que o adventista vai crer no domingo, né? Aí eu fiquei pensando, mas como? Como que eles vão poder fazer isso? Aí eu comecei a ver, me mandaram um papelzinho assim, ó. Culto do Poder, às 9 horas da manhã, todos os domingos, lá em Capão Redondo. Bom, estou falando Capão Redondo, mas pode ser uma igrejinha lá por perto, eu não lembro assim, mas era lá, para Santo Amaro, para lá, né? Aí eu estava em Goiânia, todos os domingos na Igreja Central, culto às 9 horas da manhã. Em Brasília, em Curitiba, em São Paulo, aí eu comecei, como eu viajo muito, no Brasil todo, eu comecei a ver que em todas as capitais já estão começando os cultos às 9 da manhã. Interessante. Aí eu trabalhei, viajo muito, sou analista de sistemas, viajo no Brasil todo, e estava em Goiânia, trabalhei um ano lá, e aí um irmão um dia veio para mim, irmão, na Igreja Central tem um culto às 9 horas todos os domingos, e tem Santa Ceia todos os domingos também. Falei, nossa, né? Aí ele foi assistir lá e ficou revoltado, né? E aí ele chegou ao pastor e falou, pastor, mas por que tem que ser domingo? Podia ser outro dia, não? Porque, para mim, né, domingo à noite não é domingo. Não sei se os irmãos concordam, mas domingo à noite já passou o pôr do sol, para mim já é segunda. Não estou adorando o dia do sol, não. Segunda, domingo à noite para mim é segunda, tá certo? Aí, sabe qual foi a resposta do pastor? O pastor disse assim, irmão, o decreto dominical está para sair. E se nós não estivermos fazendo reuniões aos domingos, nós seremos perseguidos. Então nós não vamos sofrer as perseguições, né? Aí então o irmão ficou revoltado, falou, mas pastor, é isso que o senhor tem que falar para mim? Então a igreja é tipo camaleão, né? Porque lá no Goiás tem muito camaleão, aquele bichinho grande assim. E o camaleão muda de cor, né? E, assim, se ele entra numa rocha, ele muda da cor da rocha, se ele entra na folhagem, na cor da folhagem. E foi isso que falou para ele. Aí, infelizmente, né? A gente está vendo isso acontecer, quer dizer... Então, esse preconceito, né, de ir à igreja num domingo de manhã já está sendo quebrado. Eu, particularmente, eu nunca irei numa igreja, qualquer que seja, né, adventista, ou qualquer que seja a igreja, num culto às 9 da manhã, domingo de manhã, eu não vou em outros dias, não vou mesmo, né. Bem, aí eu vou, Eucaristia. Aí eu falei pensando, o que é Eucaristia? Aí fui ler no Catecismo, Eucaristia se refere à ceia, a hóstia, a transubstanciação e tal, aprender essas coisas e tal. Aí falei, mas na igreja, como é que isso vai acontecer, né? Já está no livro, alguma coisa já veio. Será que eu não vi? Aí eu dei um estalo, falei, nossa, né? Aí eu pedi até perdão para Deus já. Eu estava lá no púlpito, né, partindo o pão e ajudando o pastor ali, né, na ceia, né? E aí naquele ano veio uma novidade, e essa novidade chegou pela diretora de Dorcas, veio da associação, um papel. Então a ideia foi o seguinte, a novidade, né, uma cruz do tamanho de 8x4 aproximadamente, bem grande, né? E na Igreja da Penha, quem já foi lá, tem um corredor muito grande no meio, largo. Então eles apoiaram a cruz no corredor e encheram de velas assim, bem grande, né? E acenderam todas as velas, e a ceia foi ao pôr do sol. Então, eu estava lá, ajudando a partir o pão, e eu não percebi que aquilo tinha algo diferente, diferente e algo em relação à Eucaristia, né? Aí eu fui ver o catecismo, né? Esse catecismo que eu mostrei, ele então explica o que é a missa, né? A missa o que é? É uma cerimônia religiosa que tem que se iniciar com o acender de uma vela. E a última coisa que se faz é apagar a vela, né? Quem já foi católico, mas já sabe, eu não sabia, né? Aí eu falei, nossa, e eu estava lá, né? Estava lá e ajudei, participei, estava lá na frente. Mas no ano seguinte, né? Aí a memória vai puxando, né? No ano, acho que foi 2002, por aí veio, terminou uma semana de oração e veio um pastor, acho que da União, se não me engano, bonita semana de oração. Aí ele trouxe uma novidade no sábado, né? Aí eu falei, nossa, para adventista, para novidade é uma maravilha, né? Fica contente, novidade, o pastor trouxe ainda de fora, da União ainda, nossa, é melhor ainda, né? Até o pastor da igreja fica contente, né? Aí a novidade, ele falou, olha, hoje vai ser diferente a distribuição do pão. Bom, vamos ver a novidade, né? Tem que meio que ver para avaliar. Então lá na igreja são um corredor grande e dois pequenos. Então os diáconos partiram o pão, eu também estava lá partindo, né? Só que em vez de eu passar a bandeja para os diáconos, aos anciãos estavam partindo o pão, né? Digo, em vez de eu passar aos diáconos, então nós partimos em duas bandejas E um pastor ficou com uma bandeja, o outro ficou com outra. E aí eles foram cada um num corredor. Então agora imagine, um pastor com a bandeja aqui, o outro com a bandeja lá. Aí o pessoal então se levantava, fazia a volta, né? Pegava o pão e sentava. Então fez um círculo assim e o outro assim, né? Então aquilo é uma novidade, diferente, né? E eu olhei aquilo e olha, sinceramente, eu não pensei maldade, né? Eu não tinha lido ainda o catecismo, eu não sabia, eu nunca tinha assistido a missa, eu não sabia o ritual, como é que era na Igreja Católica. Depois que eu li, depois que eu fui assistir, me caiu a ficha. Falei, mas isso é o mesmo estilo, é o mesmo, tá ensinando o povo a absorver a mesma cerimonial, né? Aí passou mais 6 meses, não foi nem um ano, aí veio uma outra novidade, né? Aí depois a mente vai buscando, né? Nós vamos lembrando. Aí veio um outro pastor, outro final de semana de oração. Na entrada, tinha duas diaconisas na porta. Então, cada um que ia chegando recebia uma velinha. E todos os membros iam entrando recebendo a velinha. Então, a gente não sabia de nada, nem os anciãos souberam. Estavam lá na frente, nem souberam do que se tratava. Quando foi na hora de começar, antes de começar a ceia, antes de cantar o hino, né? Então, a diaconisa-chefe foi pedida à diaconisa-chefe para acender uma vela e passar a vela pelo corredor, acendendo a primeira fileira. Ela falou, eu? Não. Eu já fui católica, eu sei o que é acender uma vela, jamais vou acender uma vela dentro de uma igreja. Isso é invocação aos espíritos. E aí eu fui descobrir, ler, é isso mesmo, né? O cristão jamais na sua vida deveria acender uma vela dentro de um culto, principalmente a Deus, porque esse culto não vai ser a Deus, vai ser ao demônio. É a invocação dos espíritos maus. Quando essa se recusou, passou para a vice aceitou e acendeu, e rapidamente a igreja estava todinha acesa, né? Então acenderam assim nos corredores, cada um passou para o outro, e em 2 minutos acendeu, né? Tudo aceso, pôr do sol também, a luz apagada, então foi a ceia, a luz de velas, né? E eu estava lá e não caiu a ficha, não percebi, né? Eucaristia. Então, ainda pode ser que ainda esteja faltando alguns estágios, né? Mas as pessoas, os irmãos, as igrejas já estão sendo doutrinadas sutilmente, né? Aí eu pensei, não, mas de repente foi esse pastor lá que teve essa ideia mirabolante, né? E veio lá na Igreja da Penha e falou isso. Aí, como viajo bastante, comecei a perguntar. Aí isso aconteceu Paraná, Santa Catarina, Manaus, não sei aonde e tal, no Brasil todo. Então, peraí, então não foi ideia dele, então veio de cima, lógico, né? Ninguém tem ideias assim muito mirabolantes, não, né? Tem que ter alguma fonte, né? Então, isso é para os irmãos pensarem, né? Meditarem e façam as suas pesquisas e vão atrás descobrir se realmente, de fato, são assim as coisas, né? Adoração a Maria, eu falei, bom, aí para mim, né, adventista para começar a crer em Maria, a coisa ficou feia mesmo, né? Aí eu fiquei, mas será? Mas deve ter alguma coisa, né? Eu pensei, bom, aí fiz uma seguinte análise. Maria foi mulher, certo? Mulher tem o ministério da mulher. Aí cheguei na irmã, ministério da mulher, e falei, irmã, posso ver os sermões que a irmã recebe? Da associação, né, que elas recebem, elas têm um dia por ano, né, que é o dia do Ministério da Mulher. Posso dar uma olhadinha? Ela me arrumou lá os últimos 2 anos. Para mim, tirou a dúvida. Então, os sermões focados em Maria. Não adoração, lógico, não, mas Maria foi avó-mãe, Maria isso, Maria aquilo, enaltecendo Maria lá em cima. Né? Nós estamos no começo, tá certo? Estamos no início. Essas coisas são recentes, 2004, nós estamos em 2007, viramos para 2008 agora, nós estamos no começo disso, então o processo é gradativo. Então vamos ler, vamos pesquisar, não é? E aí nós vamos na fonte da igreja, né? Capítulo 13, Unidade no Corpo de Cristo, olha o nome do capítulo, Unidade no Corpo de Cristo, página 238. E ali nós vamos encontrar as duas crenças já nesse livro antigo. Agora está saindo um outro livro, talvez esse mês saia, né? Já saiu para as crianças, né? Esse aqui já saiu esse mês. É, Deus ama de 28 maneiras. E agora, esse mês está prometido sair o 28 para os adultos, né? Que é o equivalente aos 27. E provavelmente, né, vamos esperar para ver, né, não quero profetizar nada aqui, mas vamos esperar para ver o que vem nesse novo livro. Mas nesse atual, nós já encontramos aqui as duas doutrinas exigidas pelo ecumenismo na página 238. Olha o texto assim, ó. É através da fé comum, fé pessoal no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que todos se tornam parte do corpo. Finalmente a Escritura ensina que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Todos os aspectos da unidade da Igreja encontram seu fundamento na unidade da Trindade Divina. Quantas doutrinas temos aqui? Duas, né? Parte de cima, a fé comum aonde? No sacrifício em Jesus. Creio em Jesus, é a primeira doutrina, né? Vamos encontrar então a segunda doutrina na unidade da Trindade Divina, as duas doutrinas, certo? Então, está de acordo, a Igreja pode se associar ao WCC, porque é necessário, é obrigatório, para se associar, crer nessas duas doutrinas, senão não consegue ser membro associado do Concílio Mundial de Igrejas. Agora vamos dar uma olhadinha nessa doutrina principal, que se chama Trindade. Então é a doutrina que no passado a Igreja não tinha e agora ela prega, né? Quem quiser pesquisar sobre o passado, apesar de termos poucos livros hoje que não foram alterados, né? Mas esse aqui é um livro bom, Em Busca de Identidade, de George Knight, é um professor da Andrews. Ele escreveu e traduzido agora para o português no ano 2005. Então esse livro aqui vai mostrar como que os pioneiros criam, como que o irmão White cria, né? Outro livro interessante, esse aqui também, né? Quem não tem, A Trindade. Então ele vai mostrar aqui, por exemplo, logo no início, ele vai mostrar que na página 12, os pioneiros não seriam adventistas se estivessem vivos hoje, porque eles não criam nessa doutrina aqui, né? Está nesse livro. E ele cita Ellen White também, na página 16, se não me engano. Vamos ver um pouquinho o que é isso. Eu também não sabia o que era isso, porque até o ano 2000 eu não tinha ouvido assim, ninguém nunca pregar sobre essa doutrina. Eu nasci na Igreja, meu pai também não sabia dessa doutrina. E no ano 2000 eu comecei a ver, né, ser pregado. Aí eu fui comprar o catecismo para pegar na fonte, né, descobrir como que era. Esse é um jornal católico de Roma, chama-se Zenit, Cidade do Vaticano, 17 de junho de 2003. A contemplação da Trindade poderá impulsionar a superar nossas divisões aparentemente irreconciliáveis, afirmou o pregador da Casa Pontifícia, comentando o mistério central e mais elevado da vida cristã, que a Igreja celebrou domingo passado. Nós nos encontramos exatamente ante o mesmo problema, constatou. A contemplação da Trindade, que é diversidade no amor e unidade na diversidade, deveria impulsionar-nos a superar nossas aparências irreconciliáveis, diferenças de raça, de sexo, de cultura, porque a Trindade é perfeita unidade na diversidade. Então aqui está um apelo, né, ecumênico forte, da Casa Pontifícia Católica, no ano de 2003. Esse jornal tem em português também. No Catecismo, na página 11, nós encontramos esse texto aqui. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Isso eu pude comprovar lendo o Catecismo, né? Que os outros, todos os mistérios da Igreja estão baseados nessa doutrina. Na página 12, ela vem definindo como que isso foi concretizado, como que eles bateram o martelo nisso. A Igreja estudou esse mistério com grande solicitude e depois de 4 séculos de investigações, decidiu expressar a doutrina deste modo. Na unidade da divindade, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras do Credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. quatro séculos de investigações. Se nós olharmos sobre o tema século, nós vamos chegar o quê? Que o quarto século começa quando? No ano 301, 400, né? De 301 até 400. Então, o que nós encontramos dentro desse período? Nós encontramos dois concílios, de Niceia e Constantinopla. E quem conseguir ter acesso a uma Bíblia Católica antiga, lá nas últimas páginas, vão ter todos os concílios e o que foi votado dentro de cada concílio. Então, os irmãos vão encontrar que, exatamente no concílio de Niceia, no concílio de Constantinopla, que eles definiram o que é Trindade e votaram em 375, no último concílio. Isso é uma verdade. A Igreja Católica está escrevendo aqui uma verdade mesmo, né? Eles definiram dessa forma e nessa época. Ou seja, mais de 300 anos depois de Jesus ter subido aos céus. E no Nisto Cremos, página 42, será que confirma? Será que existe lá a Trindade? Existe, só com palavras um pouco trocadas, né? Vamos ver. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. Esta unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, personalidades distintas são pessoas diferentes, certo? Que a Igreja Católica ela falou, três pessoas. Tampouco a existência dessas personalidades separadas destrói o conceito monoteísta das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Eu não vejo diferença nas duas trindades, a católica ou a adventista. Há pessoas que dizem, não, a trindade adventista é diferente da Igreja Católica. Para mim, não vejo diferença. Três pessoas, um único Deus, né? A sua forma de explicar é um pouco diferente. Mas e agora, o final do ecumenismo, como é que vai ser? O Papa também tem um recado. Na carta encíclica Ultima Nisciente, ele diz assim: a Igreja Católica, tanto na sua praxis como nos textos oficiais, sustenta que a comunhão das igrejas particulares com a Igreja de Roma e dos seus bispos com o bispo de Roma é um requisito essencial no desígnio de Deus para a comunhão plena e visível. O que ele está dizendo aí? O bispo das igrejas, o bispo quer dizer o maioral, né? Tem igrejas que chamam de bispo, outras chamam de pastores, mas o maior da igreja lá em cima, né? O presidente, né? Ele tem que aceitar o bispo de Roma. Basta isso. Não é muito complicado, não. Só isso. É fácil, né? Para quê? Para comunhão plena e visível. Mais um texto que ele fala aqui, ele explica melhor. Ó. Qual é a função do Papa? A missão do bispo de Roma, no grupo de todos os pastores, consiste precisamente no vigiar, do grego episcopem, como uma sentinela, de modo que, graças aos pastores, se ouça em todas as igrejas particulares a verdadeira voz de Cristo pastor. Assim, em cada uma das igrejas particulares, a elas confiadas, realiza-se a una, santa, católica e apostólica eclésia. Todas as igrejas estão em comunhão plena e visível, porque todos os pastores estão em comunhão com Pedro e, desse modo, na unidade de Cristo. Então, para o Papa é uma visão muito simples. Basta que os líderes reconheçam ele como líder máximo. E é o que hoje já estamos vendo, né? Todas já estão chegando nesses acordos ecumênicos. Agora nós vamos ver aqui algumas mudanças, né? Se houve mudanças, né? Essas mudanças são sutis, não é? E elas aconteceram. Vamos ver, então, como que isso aconteceu. Eu trabalhei na secretaria da igreja, eu acho que uns 15 anos, porque eu trabalho sempre na área de informática, então eu ajudava ali, banco de dados, programas, né? Até ajudei na confecção de um programinha para controle de secretaria, pela União. E eu guardava, cada vez que saía um certificado novo, não sei porquê, eu guardei uma cópia da mudança, do anterior. Guardava, punha lá na gaveta. Quando eu comecei a descobrir tudo isso, aí eu fui lá, peguei, puxei e comecei a analisar. E olha que interessante. Então, os irmãos poderão acompanhar. Esse aqui é um xerox, né? Está escaneado, né? Um xerox colorido, vamos dizer, do meu certificado de batismo. Então, eu vou circular para os irmãos verem e vou projetar o texto que está aqui atrás. Então, os irmãos, bastam ver aqui as perguntas que são feitas no verso, não é? Que aquelas perguntas são feitas para os candidatos quando eles vão ser batizados. Nós vamos mostrar, então, as mudanças, não é? Porque ecumenismo envolve mudança, não é? E se envolveu mudança, houve mudança nos certificados, houve mudança nas doutrinas, houve mudança nos inários, houve mudança em muita coisa, que eu vou mostrar algumas mudanças, não é? Que ocorreram. Vamos ver essa pequena mudança aqui. O voto batismal de 1967 foi o ano que eu me batizei. Está circulando aí o voto, o certificado. A primeira pergunta era a seguinte: crê em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Essa era a primeira pergunta. Leiam a frase e agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Esqueçam divindades, esqueçam deuses, mas prestem atenção no português, não é? Crê em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Quantos deuses tem aí nessa frase? Ponto de vista português. Português, né, falando, quem que é Deus aqui? Vamos analisar. Crê em Deus Pai, vírgula. Quem que é Deus? Pai, com certeza, né? Em seu Filho Jesus Cristo, está falando aqui que ele é Deus ou ele é o Filho de Deus? Filho de Deus. E no Espírito Santo, está falando que ele é Deus ou não? Não. Então, do ponto de vista morfologicamente analisando a frase, né, nós temos um único Deus. Isso era um certificado, desde que a igreja veio ao Brasil, era um certificado nos Estados Unidos, que eu tenho em inglês também, até os anos 80, não mudou, não é? Agora, para tirar a dúvida, será que o Espírito Santo aí já era Deus ou não? Vamos ver. Para tirar essa dúvida, nós vamos ao item número 4, a pergunta número 4. Olha o que era perguntado ao candidato, vamos analisar essa pergunta. Aceita pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celeste, e reclama sua promessa de fortalecê-lo pela habitação de seu Espírito, de maneira a receber poder para fazer sua vontade? Agora eu pergunto, quantos sujeitos temos nessa frase, do ponto de vista português? Agora vamos ler de novo, né? Aceita pela fé a justiça de Cristo. O que estava envolvendo aqui? Então, olha que interessante. Quando a pessoa dizia sim a esse voto, ela estava reconhecendo o quê? Que ela ia aceitar pela fé a justificação em Cristo. Ela ia receber a justificação em Cristo dizendo sim, não é? Reconhecendo Jesus, né, Cristo, como seu intercessor no santuário celeste, e reclama, né, para ele a promessa de fortalecê-lo pela habitação de quem? Do seu Espírito. Então o Espírito de Cristo habitaria dentro de mim, né? E com o Espírito de Cristo habitando em mim, o que me viria por meio da pessoa de Cristo? Poder para fazer a vontade de quem? Dele, de Cristo. Muito simples, não é? Então, era assim que criam os pioneiros. Era a justificação pela fé em Cristo e a habitação de Cristo em nosso coração, o Espírito dele habitando dentro de nós, não é? Isso aqui nós podemos... Tem outro estudo que vai mostrar o que é o Espírito Santo, né? Então nós vamos ver textos que os pioneiros pregavam, textos que foram limpos dos livros, foram purificados, né? Foram retirados dos livros de Irmão White, livros de Uriah Smith, para que nós não tenhamos hoje essa visão, né? Como eles tinham, né? Mas aqui está bem claro que esse, o Espírito Santo aqui de cima não é ninguém nada mais do que o Espírito de Cristo aqui embaixo. Certo? Perfeito. Isso era a doutrina adventista, dos pioneiros até os anos 80. Bom, aqui vem só uma explicação do que nós já falamos. Só que veio, logo depois, veio o segundo certificado. Então pode ir circulando esse aí. Lê só o primeiro voto, que é mais importante. Olha a mudançazinha sutil que fizeram. 92. Isso na Associação Paulista Leste. Eu quero dizer aqui bem claramente que em cada associação, essas datas mudam. Por quê? Porque eles compram lá 10 mil, 100 mil, não sei, certificados de batismo, e quando eles acabam, eles vão imprimir novos. E aí vem o texto novo, e aí eles imprimem os novos certificados, certo? Olha a mudança aqui, ó. crê em Deus, olha o que foi acrescentado aqui, ó, uma vírgula e o artigo o. Só isso. Pequeno, né? Eu não notei essa diferença. Eu estava lá olhando o certificado. Não notei também, né? Agora vamos ler de novo essa frase. Crê em Deus, vírgula. O Pai, vírgula. Em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E agora pergunto. Vamos esquecer religião. Vamos pensar no português. Quantos deuses tem aí? De fato, nós podemos chegar à conclusão que sejam três, mas também há aqueles que defendem que sejam dois, né? Eu mostrei uma vez para um professor de português, ele analisou, explicou, tal, com termos que eu já não lembro, não lembro da minha época mais, mas realmente um não é mais, tá certo? Aqui já com certeza já são dois. Agora, onde nós vamos tirar a dúvida? Vamos olhar o voto número 4. Vamos tirar a dúvida? Se o Espírito Santo já é Deus ou não? Vamos ver? O que está em branco não foi mudado, continua igual o certificado anterior. Mas o que está em amarelo foi mudado. Lembra o que estava no anterior? Pela habitação do seu Espírito, que era o Espírito de Cristo, né? Era a única pessoa na frase. Mas agora apareceu o quê? Pela presença do Espírito Santo. Então agora presença leva a quê? A uma pessoa. Presença puxa, né? Assim é nós identificarmos uma pessoa, não é? E esse Espírito Santo já é outro sujeito na frase, não é o mesmo Cristo. Então, com certeza, esse Espírito Santo já é aquele Espírito de cima, certo? Então, não está bem claro, mas com certeza a intenção era mostrar três deuses, só que seria um choque, né, para as pessoas. Mudanças repentinas, né? Para quem cria no único Deus e de repente colocar, não, agora você vai ter que crer em três, ia ser difícil, né? Então foram esperando as pessoas morrerem, né? Isso levou muitos anos, né? Eu me lembro da experiência de um irmão que relatou, e ele falou o seguinte: ele é filho de pastor e ele tem a minha idade aproximadamente. Então ele, quando ele era menininho, né, 8, 9 anos, um dia o pai dele chegou da viagem missionária, que os pastores não ficavam, não tinham carro, não ficavam em casa o dia todo, como hoje, né? Não ficavam vendo internet, não. Eles pegavam ônibus, cavalo, burro, e saíam visitando as cidades, ficavam um mês fora de casa, às vezes mais. E aí voltavam para sua casa, ficavam 2, 3 dias, saíam de novo trabalhar. Não tinha moleza de hoje. E aí, num desse dia que o pai dele voltou, sentou-se à mesa, né, para jantar. Aí o pai tinha voltado, além daquele trabalho missionário, ele tinha feito uma reciclagem na associação. E aí ele desabafou para a esposa e os filhos à mesa. Ele falou: minha mulher, né, querida, agora não são mais um, agora são três. E se nós não crermos, estamos fora. Então ele ficou com aquilo na cabeça, né? Depois ele cresceu, foi morar nos Estados Unidos, na cidade de Silver Spring, Maryland. Sabe onde é? É onde tem a sede da Associação Geral dos Estados Unidos. E aí, com aquilo na cabeça, ele falou: o pai já tinha morrido, eu falei, eu vou descobrir o que é isso que ele falou e eu não entendi. Aí ele começou a ir lá periodicamente e pesquisar. Lá tem todos os livros de espiritualidade originais, sem mudanças. Os yearbooks, aqueles livros antigos. E aí ele começou a pesquisar e tirou a sua conclusão. Quem quiser ver esse relatório, acesse o site chamado arquivoxiasd.com.br. Arquivoxiasd. Bom, perceberam agora, né? Mas as mudanças não pararam aí, não. Aqui tem a explicação. Ano 2000, saiu agora mais um certificado. E agora aqui já tem uma mudança no voto número 1, bem mais tranquilo, né? Crê que existe um só Deus? A pergunta. Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas co-eternas. Então aqui já ficou bem claro, já não chegou no nome que nós conhecemos hoje, né, como Trindade, mas pelo menos já está no conceito, já está na filosofia, né, que é defendida pela Igreja Católica. Agora preste atenção numa coisa. três pessoas coeternas. O que quer dizer coeterno? Entre si. Então eu posso dizer assim que vamos imaginar, se Deus tivesse nascido um dia, né? Deus é eterno, não tem princípio nem fim, mas se ele tivesse nascido, naquele mesmo dia nasceu Jesus e nasceu o Espírito Santo, é isso? Eu acho que é isso, né? Para a gente entender, não é? Agora, se eu aceito isso, se eu creio nisso em coeterno, eu estou deixando de crer que Jesus é o Filho de Deus e Deus é o Pai de Jesus. E aí, se nós formos estudar na Bíblia, né, e o Espírito Profecia também esclarece muito, nós vamos chegar à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ele saiu de dentro dele, ele foi gerado um dia, por isso que é chamado Filho, né? Mas hoje está sendo pregado o quê? Quem quiser tirar essa dúvida, né, ou ainda não ouviu, eu já ouvi essa pregação. Página 41 a 44 desse livro, quem quiser marcar, depois pesquise, né? Os irmãos vão chegar à triste conclusão que a doutrina hoje oficial quer dizer o quê? Que não existe Pai, não existe Filho, não existe Espírito Santo. São títulos funcionais da divindade. Então, na verdade, o que está sendo pregado hoje é que Jesus não é mais o Filho de Deus. É só um título, né? Então, a teoria que está ali é assim. Nesse dia que Adão pecou, né, isso está escrito, depois vocês podem ler com calma, mas resumindo, no dia que Adão pecou, então Deus chamou todo o céu parou e tal, né, a gente sabe disso pela história da redenção, e aí então Deus falou assim, olha, o plano da salvação é este, e explicou, mostrou como era o plano da salvação. Então, desse dia em diante, eu vou me chamar o Pai, o meu filho, Jesus vai se chamar o Filho, e o Consolador vai ser o Espírito Santo. Então criou-se títulos. Imagine uma novela, né? Então o Tarcísio Meira numa novela é Carlos, no outro é Emanuel, no outro é Antônio. Eu não assisto novela, não sei, estou chutando os nomes aqui, né? Mas é, mais ou menos seria por aí, né? Para o plano da salvação, depois de terminar o plano da salvação, volta tudo, né? Essa é a teoria ensinada hoje. Mas será que a Bíblia ensina isso? Vamos pesquisar, nós vamos descobrir muita coisa interessante, né? Agora o Espírito Santo, no voto número 4, sumiu daqui. Por quê? Porque ele já foi transformado em Deus no voto número 1. Sobrou o quê? Uma vida amorável, né? Então antes era o quê? Era o poder para vencer, como Cristo venceu, a justiça de Cristo em nós e tal, né? Obedecer aos seus mandamentos. Agora sobrou paz e amor. Então nós podemos ver hoje na igreja, infelizmente, né? Na Igreja Adventista, os sermões, né, a nível mundial, não estou falando assim, nem, nunca assisti aqui em Moema, né, mas assim, assisto em muitos lugares. Os sermões são assim, relações humanas, né, qualidade de vida, amor na família, assim, coisas bem light, né, paz e amor entre todos, né, uma vida amorável, né, infelizmente. Mas não parou aí não, 2002 saiu o último. Eu creio que seja o último. Não saiu mais nenhum lá na leste. Não sei se por aqui já houve evolução, né? Mas esse aqui, eu creio que seja o atual. Você crê, como ensina as Escrituras, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem um só Deus, denominado a Trindade? Então aqui já tiraram-se as dúvidas. Não precisa mais malabarismo de palavras, vírgulas, artigos intrínsecos e tal, não precisa mais nada, isso aqui está bem definido, não é? É isso. Agora, o que é o certificado de batismo? Enquanto o pastor ia se trocar, o ancião abria a sua Bíblia, e eu fiz isso muitas vezes, então eu pegava que certificado para ler os votos? O meu. Que era o que está dentro da minha Bíblia? A secretária nunca, os irmãos podem lembrar, nunca a secretária da igreja deu um voto para o ancião e lê lá na frente. Porque o ancião já tem o voto dentro da Bíblia dele. Então ele vai ler aquele voto. E ele lê o voto, e de repente o voto dele é o antigo, é quando ele foi batizado. O ancião normalmente é de idade, tá certo? Então ele vai ler o voto correto. A pessoa que vai ler na frente, eu já fui batizado também, eu me lembro. A pessoa vai ler na frente, imagina, 500 pessoas são 1000 olhos, né? Imagina você vai à frente pela primeira vez na igreja, né, para ser batizado. Fica ali na frente, se você virar para trás, você vai ver 1000 olhinhos assim te olhando, né? A pessoa não lembra mas nem que se passou ali, ela não lembra de uma palavra que foi dita ali. Isso é fato, né? Então, se assim, ela lê os textos, a pessoa fala assim, ela fala, você tem que responder sim. Então ela fala sim, 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 né? Até o fim, né? Aí quando chega na saída, a secretária vem com um canudinho enroladinho, com a fitinha bonitinha e tal, entrega o diploma, quer dizer, é o certificado de batismo, enroladinho, né? Aí ela chega em casa, vai ler, fala, puxa, olha que bonito, ó, foi isso aqui que eu respondi sim. Mas ela não lembra absolutamente de nada que ela leu, né? Então muitas vezes pode estar ocorrendo o quê? O ancião lendo o voto correto e a pessoa recebendo já esse certificado trocado, né? E ela vai achar que é isso. E os livros comprovam isso, e a doutrina é essa mesmo hoje, então continua, a vida continua, né? Agora, o que, que o certificado reflete? Reflete isso aqui, ó, as doutrinas, né? Então, esse aqui é o livro de doutrinas da Igreja Adventista. Cada igreja deve ter o seu livro de doutrinas. Esse certificado vai responder um resumo para as pessoas dizerem sim, para elas adentrar essa igreja que cresce nesse conjunto de doutrinas. Tá certo? Já lemos esse texto, né? É a doutrina central católica. Mas para que isso acontecesse, não bastava mudar o certificado de batismo, porque as pessoas iam pegar os livros, iam ler, e aí iam achar as coisas diferentes. Espera aí, né? Então, olha a sutileza, olha o engano, como foi feito sorrateiramente, né? Aqui, infelizmente, agora tem que saber um pouco de inglês, porque a irmã White vivia nos Estados Unidos, escrevia em inglês, os seus originais são todos em inglês. Mas essa pessoa fez uma pesquisa, ela lê muito bem inglês. Quem recebeu o CD pode ler esse artigo, que chama Textos Adulterados de Ellen White.doc, tem umas 40 páginas. E aqui ele vai mostrar tudo que foi alterado e mostrar o original, escrito com a caligrafia dela, né? E o texto atual do livro em português. Então, olha a sequência, preste atenção na sequência que foi colocado, inserido Trindade nos livros, que não tinham, os originais não tinham. 1923, o Testemunhos para Ministros. Os pastores têm que primeiro ser mudado a cabeça deles para depois passar a ideia para os membros, né? Porque a hierarquia é assim. 1940, o Desejado foi acrescentado à Trindade. Então, quando eu comecei a descobrir e ler tudo isso, eu fiquei na dúvida, e agora? O que, que eu vou fazer? Onde eu vou crer? Onde eu vou basear a minha fé? Então, o que, que eu fiz? Eu tive uma ideia. Onde que está a verdade? Onde que está o livro sem alterações? Os originais na época da Ellen White. Então, eu me lembrei do eBay. Não sei aqui quantos acessam à internet. Quantos já ouviram falar no Mercado Livre? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? No Mercado Livre. Compra de tudo, vende de tudo, né? Existe o pai do Mercado Livre, que chama ebay.com, nos Estados Unidos. Esse site trabalha com leilão, tipo o Mercado Livre.
Só que lá tem de tudo, o nome mais caro tem para vender, inclusive livros. Então, eu achei necessário o Desejado no ano de 1900, original. O grande conflito no ano de 1906, Fabiano de Jovete, no ano de 1911, esse violino de 1872, ou seja, tem tudo lá para quem quiser comprar. Basta ter um cartão de crédito internacional, mais nada, e de crédito total. Aí eu comprei, e comprei isso que também me ajuda, né? Então, por exemplo, o Desejado, no original, não existe a palavra Trindade. O Espírito Santo, ela usa o pronome It, não é rico, quem está com o inglês, está com o palavra, né? Ele diferencia o pronome para as pessoas, ele usa He ou She, para mulher ou homem, né? E para outras coisas não pessoais, né? Ele usa o pronome It. Então, nesse livro original, ela usa o pronome It, não usa o pronome He para o Espírito Santo, né? O Evangelismo, 1946, é uma hora que morreu de ano, 15, né? 31 anos depois, saiu um livro supostamente escrito por ela. Se eu ler esse livro aqui, eu sou o único que está lendo, eu vou provar a verdade para qualquer um de nós, para qualquer pessoa. Mas será que ela tem isso? 1950, eu mostrei aqui os livros, né? As produções do Apocalipse, isso aqui é que isso aqui foi escrito em 1945. Aqui, por exemplo, ele diz claramente: Jesus é o Filho de Deus, gerado dele, saído do seu seio. Nunca foi coeterno com o Pai, é o Filho. Ele, juntamente com Deus, ele criou todas as outras coisas, todos os lugares, todos os. Ele foi criador juntamente com Deus, mas ele é o Filho de Deus. Né? Esse texto foi limpo, tirado, suprimido. Esse texto, quem quiser confirmar, que eu estou falando, né? Como esse livro aqui, vamos achar uma página pequena, e eu vou dizer até a página, 159, uma página inteira, por exemplo, que foi feita a vida para esse livro, por que foi feita, quem fez, quando fez, tudo isso está ali. Uma página, esse aqui é o novo que está no CCD. Esse livro aqui fala também que limpar os livros de animais, quando limpar e por que limpar. Então, é interessante, né? Outra coisa que eu nem vou tocar no assunto, mas agora só dar uma pincelada, né? Esse livro aqui, quando a gente lê as passagens da Bíblia, você vai ver que a Bíblia utilizada aqui é a versão King James, que é a versão que não é usada,
que a igreja usava até os anos 30, 40. Depois foi trocada, começaram a usar uma versão católica. Então, quando passa nesse livro aqui, então aqui eles mantiveram o texto do Elias Smith original, porque ainda não sofreu alteração, mas já trocaram a versão da Bíblia. Então a gente detecta pelos textos da Bíblia. Então são textos assim fantásticos, né? Quem quiser estudar sobre a mudança da Bíblia, dentro do CD tem um artigo que chama História da Bíblia. Leia esse texto, é interessante. Conta a história da Bíblia King James, a história das outras versões, né? E mostra 150 textos adulterados na nossa Bíblia. Só para a gente ter uma ideia, né? Textos para nós importantíssimos, por exemplo, que fala sobre o sábado, sobre a guarda dos mandamentos, sobre o Deus único, muita coisa interessante. Isso é só uma pincelada, né? 1957, não tinha Trindade nesse livro, foi inserido, hoje tem. Não ficou só nos livros. Ah, aqui está um texto aqui daquele livro Em Busca de Identidade. Olha que interessante. Vamos ler o texto, os irmãos vão entender o contexto, né? Página 157. Então devemos observar que durante o período que vai de 1919, a Moite morreu em 15, está certo? 1919 a 1950, houve também tentativas de tornar o Adventismo mais cristão, especialmente durante a década de 40. Muita coisa aconteceu mesmo em 40. Essa década, por exemplo, testemunhou esforços da parte de alguns, mas na verdade ele põe esforços aqui, mas na verdade eles fizeram mesmo, tá? De purificar, esse purificar está assim mesmo no livro, entre aspas, né? E fortalecer as publicações adventistas. Três áreas ilustram essa tendência. A primeira diz respeito à Trindade. Como já observamos em capítulos anteriores, os primeiros adventistas eram, em termos gerais, antitrinitarianos. Todos, né? Na página 159, uma segunda tentativa importante de limpar as publicações adventistas para fazer a organização mais ortodoxa tinha a ver com a natureza de Cristo. Um caso típico é do livro Estudos Bíblicos. Entre 15 e 49, toda a edição desta obra continha duas declarações explícitas sobre a natureza pecaminosa de Cristo. Um ponto de vista que outros cristãos geralmente repugnavam. Olha o argumento utilizado. Quer dizer, não é que a Bíblia diz ou é a favor, ou assim diz o Senhor, ou é contra, mas é que os outros abominavam, né? Então, isso eu acredito que até hoje foi um assunto ventilado aqui, né, na igreja, foi bem explicado pelo que eu já ouvi comentários, né? Mas a natureza de Cristo foi a primeira doutrina a ser alterada na igreja nos anos 1955 para 56, que a natureza pregada pelos pioneiros era a natureza pós-lapsariana, né? E a igreja agora começou a mudar porque ela queria introduzir a Trindade, né? E começou a mudar para pré-lapsariano. Isso então criou problemas, pastores foram expulsos, credenciais cassadas, histórias que não se contaram, né, se perderam no tempo, né? E esse livro aqui é esse livro Estudos Bíblicos, que eu tenho ali capa vermelha, tem o texto até hoje, diz claramente que Jesus veio com a natureza humana igual a minha, igual a nossa, né? Igual a minha, principalmente a dos irmãos. Para quê? Para ser o nosso exemplo. Quer dizer, se ele tivesse vindo com a natureza diferente da minha, que exemplo eu teria a seguir? Tá certo? Então, estudando o catecismo aí, só nesse detalhezinho, eu cheguei à conclusão do porquê dos santos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que a Igreja Católica crê em santos? Porque ela prega que Jesus veio com a natureza pré-lapsariana e ele venceu como Deus. Ele era Deus para quem crê na Trindade, certo? Então, se ele venceu como Deus, eu já deixo de ter um exemplo humano como exemplo para mim vencer o pecado, tá certo? Aí, eu preciso de um exemplo humano. Aí a Igreja Católica criou a imagem dos santos, porque eles foram humanos igual eu, pecadores igual eu, que teoricamente, né, conseguiram vencer, se tornaram santos. Bom, isso aí é outra história que a gente não acredita, mas o porquê dos santos vem daí, dessa mudança da natureza de Cristo. Bom, isso foi só um parênteses. Limpeza nos inários. Por que mudaram os inários, hein? Eu tenho aqui o inário, escrevi ainda com H, um Y, né? O inário adventista. Isso aqui era da minha avó. Eu acredito que esse aqui, como ele foi restaurado, perdeu-se o ano. Mas eu acredito que seja da década de 50. O primeiro saiu em 1933. Ele não tinha nenhum hino trinitariano. Esse aqui já tem dois. Eu achei dois aqui nesse daqui, né? Por que ele não tinha? Pela razão óbvia que a igreja não tinha essa doutrina. Só por isso, né? Por que a igreja batista até hoje usa o mesmo inário cantor cristão? Não mudou. Olha, desde que eu nasci, a minha mãe já cantava no cantor cristão, minha avó já cantava. E o cantor cristão ainda é hoje o mesmo cantor cristão. Por quê? Porque a igreja batista não mudou. Ela continua crendo no domingo, ela continua crendo na imortalidade da alma e assim por diante. Então não teve mudanças doutrinárias, não precisa mudar o inário. Porque o inário é uma coisa que, percebe, não precisa mudar na teoria, não é? Por que foi mudado então? Vamos ver. Não tinha hino trinitariano e agora a igreja começa a divulgar a Trindade e começa a colocar e a publicar, e no ano 80, em 1980, é votado oficialmente, mas até então já se tinha trabalhado muito nisso, né? Em 1963, saiu um segundo inário, chamava-se Cantai ao Senhor. Já tinha alguns poucos, não sei se chegava a 10, não, poucos. Agora, em 1996, olha aqui, ó, durou 30 anos a mudança do primeiro para o segundo, mudou mais 33 anos, mudou de novo, né? Agora, esse atual, são dezenas de hinos. São poucos, não. Muitos, né? E alteração nas letras. Eu cheguei a comparar os hinários anteriores, que eu tenho esse, tenho o Cantai ao Senhor, e eu comecei a comparar, né, as letras. E muitos hinos tiraram o quê? Que falavam, textos que falavam do Pai e do Filho. Por quê? Porque agora não se crê mais no Pai e no Filho. Agora são três deuses. Então não tem sentido mais cantar Pai e Filho, entendeu? Isso é um título, né? Não tem mais muito sentido isso. Então muitos hinos foram substituídos, alguns permaneceram, alguns, não todos, alguns mudaram. Vamos ver um exemplo aqui. Quem é mais antigo aqui, acho que vai se lembrar desse hino número 12, Vinde Povo do Senhor. Então no Cantai ao Senhor, quem tiver em casa, sei que tem muita gente que tem, né? Eu tenho uns 10 guardados em casa lá no sítio. Olha o que dizia assim, ó: Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, o seu nome exaltai, a Jesus e a Deus o Pai. Dele advêm as bênçãos mil, do perdão e amor gentil. Vinde, povo do Senhor, adorai o Criador. Perfeito na teologia, na doxologia, não é? Porque, apesar dos adventistas, né, originais, os pioneiros, crerem num único Deus, eles adoravam a Jesus também como filho de Deus, porque Deus assim o quis, né? A irmã White explica isso na história da redenção, e aliás foi por isso que houve os ciúmes de Satanás, né? Satanás se enciumou porque Jesus, a partir de uma certa data, passou a ser adorado, e ele não, Então isso gerou ciúmes em Satanás, não é? Então esse hino está de acordo com a teologia bíblica, né? A Bíblia só tem textos na Bíblia que falam para adoração ao Pai e ao Filho. Não tem um texto na Bíblia que mostra adoração ao Espírito de Deus, que hoje é considerado um terceiro Deus, né? Mas nós entendemos que ser o Espírito de Deus, cremos sim no Espírito de Deus, né? Mas cremos como os pioneiros criam, né? Agora vamos ver a mudança aqui. Olha a mudança como é. A gente canta e não presta atenção, né? Vinde, povo do Senhor, adorai com louvor. Ao Deus trino, exaltai. A Jesus, a Deus, o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Percebe a mudança? São dezenas, né? Eu comecei a verificar isso e comecei a marcar um xizinho assim no meu inário para não cantar. Por quê? Porque eu chego à conclusão que Satanás, quando foi expulso do céu, ele queria fazer uma trindade lá no céu, certo? Então era Deus o Pai, Jesus o Filho e o anjo Gabriel, o terceiro na hierarquia celeste. O irmão White fala em dois livros, tá certo? E aí Satanás falou: não, eu quero subir ao céu, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Jesus, né? E quando ele pôs isso no seu coração, ele foi expulso. Aí ele veio à terra e fez o quê? Começou a criar tríades nos povos egípcios, na Grécia, no romanismo. E aí quando ele deu o trono a Satanás, deu o seu trono ao Papa, né, que é o seu representante aqui na terra, ele então criou essa doutrina e agora ele é adorado. Quer dizer, então eu pergunto, para onde vai essa adoração que é feita a essa terceira pessoa, que não é a Deus, mas é uma outra pessoa, para onde vai? Quer dizer, eu não sei explicar, porque eu também não estudei muito a fundo essa adoração, assim, para algo que não existe, né? Mas Satanás sabe, com certeza, porque ele quer isso, ele está incentivando isso, as religiões todas. Então, de alguma forma, ele está sendo adorado, está recebendo, né, essa adoração. O que os pioneiros diziam sobre isso? Vamos ver? R.F. Cottrell. Quem quiser ver esses nomes, pega o livro Vida e Ensinos. No final, tem as fotos e os cargos de cada um deles que eu vou mostrar aqui, quando que eles atuaram e tal, né? Minhas razões para não defender ela, a doutrina da Trindade, são: o nome Trindade não existe na Bíblia. Ou Deus triuno não se conhece na Bíblia. E eu tenho a ideia de que doutrinas que requerem palavras especialmente criadas na mente humana para expressá-las são doutrinas criadas. Eu nunca senti que seja forçado a aceitar e explicar o que é contrário a todo entendimento que Deus me deu. Todo o meu esforço na explanação de tal assunto não conseguiria que meus amigos entendessem. Essa é a posição de um pioneiro. E esse pioneiro teve boa projeção no tempo do início da igreja. Será que Tiago White tinha posição na igreja? Sim, será que ele era respeitado, não era, né? Dando uma olhada na biografia dele, nós descobrimos o seguinte, que além de ser o marido de Ellen White, ele foi presidente da Associação Geral por 3 vezes. Foi o único homem na história da Igreja Adventista que foi reeleito. Nenhum mais. E olha aqui as datas. 1865, ele foi votado a primeira vez como presidente. A igreja foi fundada em 1863. Então ele foi o segundo presidente. Ele ficou 2 anos no poder, saiu, ficou 2 anos fora, foi reeleito, ficou 3 anos no poder, saiu, ficou 3 anos fora e foi reeleito por 6 anos. É o único homem da história da igreja que foi reeleito 3 vezes, tá certo? Então, nós podemos dizer que ele tinha um peso, né? Como nos pioneiros da igreja. Tem textos que dizem que eles não se discordavam em doutrina. E a irmã White tem um texto que me falaram essa semana, que eu não gravei ainda, mas ela fala assim, que se ele falasse alguma coisa contrária, ela não teria medo de repreendê-lo, se fosse até em público. Ela faria isso, se fosse o caso, né? E olha o que ele escreveu na Review de Herald. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivesse levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, o batismo por aspersão, a trindade, a guarda do domingo, e agora a igreja estaria livre de erros escriturísticos. Foi o que ele escreveu. Alejandro Bullion, apesar de não ser um pioneiro, mas é um homem de projeção, né? Escreveu um livro chamado Terceiro Milênio. Na página 41 a 42, ele dá uma lista aqui, olha que interessante. E o inimigo conseguiu o que queria. Quem que era esse inimigo? Satanás, né? Ele conseguiu, quer dizer, conseguiu, ele colocou em prática, né? Corromper a pureza da doutrina cristã. Naquele período, ele está falando aqui do cavalo vermelho, quem quiser ler, depois comprove. A igreja passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Doutrinas estranhas às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar o pecado original. Alguém crê aqui no pecado original? Eu não creio. Na Trindade, a natureza de Cristo, como os católicos pregam, o papel da Virgem Maria, também não creio nisso, o celibato, também não creio, e a autoridade da igreja, também não creio. Então, uma vez uma pessoa me questionou, falou, não, mas o que ele quer dizer aqui, não é bem isso, tal, eu falei, ah, tá bom, então o irmão concorda com o papel da Virgem Maria? Não, 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 isso aí não concorda. Concorda com? Não, 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 também não concordo. Então, na verdade, ele só não concordava com a Trindade, né? Mas o resto ele não concordava. É igual a história do sábado, né? Os 10 mandamentos com os evangélicos. Desde a sua fundação até o ano de 1931, era desta forma que a Igreja Adventista cria em um Deus único. Então aqui nós temos o texto escrito daquela época, nos anuários da igreja, que eles chamavam de yearbook, que hoje é chamado de manual da igreja, né? Escrito por Ian Smith, que foi mais de 35 anos o diretor da casa publicadora. Então olha o que diz no item número 1. Que existe um único Deus, pessoal, espiritual, sendo criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em bondade, santidade, justiça, benignidade, verdade, misericórdia, imutável e em toda parte presente pelo seu representante, o Espírito Santo. Item 2, que existe um Senhor, Lord, né? Lord é Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas e pela qual todas as coisas subsistem e assim por diante. Então, isso é como a igreja cria, os pioneiros. Mas a igreja católica, esse texto é interessante, saiu numa revista católica americana chamada Life. Qualquer pessoa para ser salva, antes de todas as coisas, é necessário que ela celebre a fé católica. A menos que cada um mantenha essa fé no seu todo, completa e sem mancha, sem dúvida perecerá eternamente. Olha a arrogância, né? A arrogância católica é inacreditável, mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus em uma trindade, e a trindade em uma unidade. Não devemos confundir as pessoas, nem dividir suas substâncias. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. De forma que em todas as coisas, como supracitado, a unidade da trindade e a trindade em sua unidade devem ser adorados. Isso é o que a Igreja Católica está falando, né? Aquele que será salvo tem que pensar desta maneira. É obrigado sobre a trindade. Mas agora que é o pior, né? Nossos oponentes, os protestantes, estão até em parênteses assim, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não é explicitamente declarada na Bíblia, ignorando que é somente na autoridade da igreja que nós conhecemos a certeza dos evangelhos, e não outros como verdadeiros. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, tem aceitado tais dogmas como a trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Então vejo que o autor da doutrina, que é a Igreja Católica, escreve falando que é um dogma, não está na Bíblia, e que ele e os protestantes estão aceitando isso, mas estão aceitando a autoridade papal e não da Bíblia. Uma doutrina, quando nós vamos fazer uma doutrina, o que, que nós vamos usar? Nós vamos pegar a Bíblia e vamos fazer uma doutrina com um único verso? Podemos fazer ou não podemos? Podemos, mas não devemos, tá certo? Então, agora, um dogma não precisa ter nenhum texto bíblico. Então, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dogma, não tem na Bíblia. O dogma da Trindade, a Igreja Católica fala que não é bíblico, é um dogma do Papa. E um dogma, para o católico, ele não pode nem ser contestado. Se o católico contestar um dogma, ele é um herege, ele é excomungado da Igreja. E o Papa é infalível. O Papa pode escrever dogmas acima de Jesus e acima da Bíblia. Ele tem esse poder, não é? Diz, né? Diz que tem, né? Bom, a teoria é essa. Agora vamos à prática. Vamos mostrar aqui. Agora está quase no fim. Vamos mostrar alguns eventos. Isso que nós tudo mostramos até agora é a teoria, né? É o que está acontecendo, é o que está nos livros. Os irmãos façam como os berianos. Não acreditem naquilo que eu estou falando. Vão atrás, vão pesquisar, vão fazer suas pesquisas para ver se é assim, não é? Agora vamos ver eventos. Os eventos estão ocorrendo aí. Pelos jornais, pelo mundo, pela internet, pela televisão, não é? Estão acontecendo. Vamos ver. Arquidiocese de Montes Claros. Isso aqui é o site da Arquidiocese. Igreja Católica Apostólica Romana de Montes Claros. Então vamos ler os textos aqui. Quem quiser, depois no fim está o link. Os irmãos podem conferir o link, conferir o texto, tá certo? Jubileu Ecumênico 2000, 22 de outubro do ano de 2000. Olha a data, hein? 22 de outubro para nós é uma data especial, tá certo? Quem se lembra? Bom, não precisa nem falar, né? Na tarde de domingo 22 de outubro, a Diocese de Montes Claros, através da Comissão do Diálogo Ecumênico do Projeto de Evangelização Rumo ao Novo Milênio da Igreja Católica, realizou a segunda tarde de louvor ecumênico, o Jubileu Ecumênico. O evento aconteceu no ginásio Darcy Ribeiro, em Montes Claros, com a participação de dezenas de pessoas. Isso aqui está no site da Igreja Católica, né? Além da Igreja Católica, enviaram representantes às igrejas evangélicas Batista e Adventista do Sétimo Dia. Estiveram presentes os padres Reginaldo Wagner, vigário paroquial da Catedral de Nossa Senhora da Aparecida, Silvestre José de Melo, pároco do Alto São João, e José do Carmo Zambon, da quase paróquia dos Santos Reis. De religiosos do Seminário Maior Imaculado Coração de Maria, e do pastor evangélico Noedson Dornelles. Guardem esse nome, Noedson Dornelles. Mudando a página, eu tirei da formatação que ia umas três páginas, aí eu condensei, tá? Mas quem quiser pode conferir que está tudo no mesmo site, né? O pastor adventista Noedson Dornelles, que está na cidade há apenas 2 anos, advertiu para o fato de as religiões muitas vezes criar empecilhos a uma maior harmonia entre as pessoas. Referiu-se ao conflito judaico-palestino, que ora acontece no Oriente Médio, como um alerta sobre a que ponto a intolerância religiosa pode levar homens e mulheres. Na Palestina, presenciamos pela televisão todos os dias onde o preconceito pode nos levar. Enquanto não aprendemos que somos pessoas pequenas perante Deus, enquanto não aprendemos essa dependência para com Deus, a divisão entre nós persistirá, explicou. Disse que religião alguma salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, completou. Isso o pastor falando, né? Em entrevista, o pastor Noedson disse que a iniciativa da Diocese de Montes Claros merece ser copiada e aplaudida. Acha que o ecumenismo é possível? Sim, mas apenas mediante muito diálogo e conversão. É preciso esquecer essa coisa de preconceito, de superioridade, advertiu. Para o padre Silvestre Melo, a iniciativa ecumênica deve de agora em diante gerar frutos através da sua prática efetiva. E o caminho para isso é a conversão para Jesus. Nele é que encontramos a salvação, explicou. Conclamou a todos a fazerem acontecer o Evangelho, cumprindo dessa forma a determinação de Jesus para que todos sejam um. A encíclica papal aqui, Ut Unum Sint, né? O Jubileu Ecumênico foi marcado ainda por apresentações culturais, protagonizadas por várias paróquias e pelas igrejas Adventista, Sétimo Dia e Batista. A programação foi encerrada com celebração ecumênica, da qual participaram o padre Reginaldo Wagner e representantes das igrejas Adventista, Sétimo Dia e Batista. Então, aqui está no plural, né? Representantes. Então, tinham várias pessoas ali presentes, né? Esse site, quem quiser conferir, é arquimoc.org.br, Arquidiocese de Montes Claros. Está lá, tem telefone, tem tudo ali, né? E podem conferir. Semana de Oração em São Paulo. Lembra que eu falei da Semana de Oração pela União dos Cristãos? Esse site, Viva Alegre, é um site adventista. Eu acho que quem acessa a internet já deve ter acessado. E aqui aparece o título, ó, Semana de Oração pela União dos Cristãos. Nos dias 12 a 19 de maio, aconteceu em muitas igrejas cristãs a Semana de Oração pela União dos Cristãos. Bom, aí vem falando do CONIC, vem falando que uma torta gigante foi cortada com a participação dos pastores, tal e tal e tal. Bom, o assunto aqui vai longe, né? Mas no finalzinho, o que ele mostra? Ele mostra as fotos. Então, quem que estava lá participando? Coral Carlos Gomes cantou louvores de salvação. Quer dizer, um coral não poderia sair sem uma autorização da igreja, né? Do colégio, no caso. Pastores e padres orando pela unidade cristã. E aqui vocês podem ver, não sei se é conhecido aqui, mas lá na minha igreja é bem conhecido, né? O Ronaldo Arco tem CDs, né, de música, né? Ele canta, né? Um pastor cantor. O detalhe é o seguinte, eu pessoalmente mandei na época, acho que uns 3 ou 4 e-mails, reprovando essa audácia, né? Colocar num site oficial, promovendo o ecumenismo. Eu mandei e-mails pesados para o site e várias pessoas eu sei que já mandaram. Mandaram na época. O que eles fizeram? Tiraram o link do ar. Então hoje o link não está no ar. Mas o que a gente pode ver ainda é pegar no buffer do Google. Quem mexe com a internet pode ver isso aí, tá? O buffer, o Google guarda muita coisa no histórico dele e a gente pode pegar coisas que já não existem mais. O Progresso, Fraternidade, esse aqui é um jornal de Tatuí. Tatuí é ali onde tem a publicadora, né? Isso aqui aconteceu no dia 22 de dezembro de 2004. Foi lançada uma campanha ecumênica. Olha o texto. Na quinta-feira, dia 9, aconteceu o lançamento do texto base da Campanha da Fraternidade 2005 na Câmara Municipal. O evento contou com a presença de vários membros de igrejas cristãs do Estado, que além de tratar sobre a campanha, apresentaram novas propostas de trabalho a serem desenvolvidas em benefício da comunidade. Entre eles, o Conselho Social Cristão. Hélio Carnassale, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentou a proposta, que vem sendo discutida entre entidades assistenciais ligadas às igrejas cristãs, de unir as entidades de auxílio social, que foi denominada Conselho Social Cristão. Esse órgão tem a finalidade de promover a paz por meio da união, de esforços para melhorar o atendimento aos necessitados que ocorrem às diversas igrejas em busca de auxílio. O evento, que teve por objetivo principal lançar o texto base da campanha da Fraternidade 2005, iniciou-se com a apresentação do coral da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Após a apresentação, formou-se uma mesa que contou, além do regente Sandro, que representou o bispo Darcy Borba, e de Walter Aparecido Domingues, representando o presidente da Câmara, com a presença de Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo da diocese de Itapetininga é a próxima cidade, né, maior ali, de Tatuí, e representando a Igreja Católica, do reverendo Daniel de Oliveira, presidente do presbitério da Igreja Presbiterana do Brasil, e do pastor Hélio Carnassale, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A campanha ecumênica é promovida pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, lembra que eu falei no início? Aquele órgão ecumênico. A diocese de Itapetininga assume a proposta. Quem apresentou foi o pastor adventista, quer dizer. Então, o que isso quer dizer? Em outras palavras, a ADRA, né, do ano 2005 a 2010, ela está participando junto a nível nacional, Brasil, da campanha da fraternidade, que é uma campanha católica, né? Então esse evento ocorreu em várias cidades do Brasil, Tatuí, Natal, em vários locais eles comemoraram, né? Está aí, para quem quiser conferir, né? Após a apresentação, o coral da Igreja Adventista encerrou o evento, está aqui o link, quem quiser procurar. Só o detalhe aqui é o seguinte, esse jornal ele mudou a forma de link, né? Então entre no jornal e procure a edição 371. Os irmãos vão achar esse texto todinho no jornal até hoje. Está lá em edições anteriores, edição 371. Ah, saiu também na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, só que agora eles comemoraram esse mesmo acordo a nível nacional na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Lá foi feita uma procissão, quer dizer, saiu todas as ruas, né, todas as igrejas, igreja adventista, igreja católica, fizeram uma passeata lá na rua e tal, comemorando essa campanha da fraternidade, lançamento, né? Saiu um jornal com as fotos, tudo, mas eu não consegui esse jornal. Esses outros eu tenho jornais, se alguém quiser ver o jornal, eu tenho aqui também o jornal para mostrar. Tá? Madrid, Espanha, né? Isso aqui aconteceu no ano 2000. Quem lê espanhol, vou ler aqui traduzindo rápido, né? Quem lê pode conferir aqui. Ó. Desde a próxima sexta, 6 de outubro, e durante todo o curso, fica aberto o ato de oração interconfessional nas primeiras sextas de cada mês, que desde há anos se celebra às 20 horas da tarde na sede do Centro Ecumênico Missioneiras de la Unidade. Estes atos estão dirigidos e presididos por diversos representantes das igrejas cristãs de Madrid, com a participação de várias confissões cristãs. No primeiro dia do ano, estará presidido pelo pastor da Igreja Espanhola Reformada Episcopal, da Comunhão Anglicana. Na sexta, 3 de novembro, pelo arcebispo ortodoxo, reverendo padre Dimitrios Tsiamparlis. E 1º de dezembro, por um pastor da Igreja Adventista de Madrid. Oração interconfessional, né? Entre festas, num centro ecumênico. Arquidiocese de Medellín, na Colômbia. Medellín, eu já estive trabalhando aqui 15 dias também nessa cidade, bonita cidade. Eu me senti, assim, seguro até lá. Cada esquina tem um soldado com uma carabina desse tamanho, sabe? Um negócio enorme, assim, acho que é uma baioneta, não sei o que é aquilo. Então, totalmente policiadas, moças andam à noite na rua sem problemas, não tem cerca na cidade, nas casas, parece Europa, sabe? É um lugar muito bonito mesmo. Oração pela unidade dos cristãos, lá na Colômbia. De 14 a 19 de maio, se celebrará a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É o que convida o secretário para o ecumenismo da Arquidiocese de Medellín e o coletivo ecumênico na comunicação cristã de Medellín. A ideia definitiva para realizar essa semana, que foi aceita pela maioria dos cristãos, surgiu em 1930, pelo sacerdote católico, blá, blá, blá. Bom, aqui é a história, né? E aqui vem a agenda, né? Os dias. Então, na quarta, 14, será na Igreja Ortodoxa, às 6 às 8. Então, na terça, na Igreja, na quarta, às 6, na Igreja Episcopal. Sexta na Igreja Católica e no sábado, normalmente é assim, né? No sábado 18 na Igreja Adventista, das 4 às 6 e meia, e terminará no domingo com todas as igrejas, ó, com las igrejas do Conjetivo Ecumênico na carreteira 81, missioneiro de Iuramal, né? Ou seja, normalmente é assim, cada noite numa igreja e no último eles se reúnem todos juntos e comemoram aquela semana de oração pela união dos cristãos. Aqui é uma bem recente, né? Saiu agora final do ano, aliás, começo do ano, 4 de abril de 2006, de Paris, na França. Então saiu aqui no site oficial. Irmãos, o interessante é que às vezes a gente lê isso e não percebe o que é isso, porque as palavras que são usadas não são claras para a gente, para todos os membros entenderem, né? Então, olha como é que é disfarçada a coisa. França, dois pontos. Igreja Adventista na França integra a Associação Protestante, o que dá condições de igualdade teológica, comentam os líderes. Que associação ela se filiou? Ela se filiou à FPF, que é a Federação Protestante Francesa. FPF, uma significativa aliança que os líderes da igreja creem trará muitos resultados positivos. Olha o texto. Os adventistas do sétimo dia que vivem na França estão celebrando a aceitação da igreja na influente Federação Protestante Francesa, FPF. Uma significativa aliança que os líderes da igreja creem trará muitos resultados positivos. Agora podemos desfrutar os mesmos direitos como as igrejas protestantes tradicionais e somos considerados teologicamente iguais a outros movimentos religiosos em nosso país, declarou Jean-Paul Barcon, secretário da Igreja na França. O detalhe é que a FPF é equivalente ao CONIC. Quem entrar no WCC e rastrear a parte da Europa, vai encontrar a FPF como organismo que controla o ecumenismo na França. Então é equivalente à Igreja Adventista se filiar aqui ao CONIC e proclamar isso como, celebrar isso como uma grande vitória, né? Apesar de estar participando, sim, né? Eu fui fazer uma palestra em Mauá, eu me lembro hoje ainda, em Mauá. E ao terminar a palestra, uma pessoa veio e me procurou e ele falou: eu sou funcionário do CONIC e eu gostaria de saber por que, que vocês são falsos. Eu falei assim: como assim? Ele deu um choque, né? Ele falou: por que, que vocês não participam, não querem participar juntos com os outros? Eu falei: eu não estou entendendo. Eu sou contra o ecumenismo, você é a favor, mas o que, que você está querendo me dizer? Eu não entendi ainda, né? Aí ele falou: olha, não é o seguinte, eu trabalho lá, eu não entendi mesmo nada, né? Ele falou: eu trabalho lá. E todas as igrejas participam periodicamente de reuniões para se afinarem ecumenicamente falando. Só que a Igreja Adventista e os Testemunhos de Jeová não vão a essas reuniões juntos, porque não querem aparecer na foto, né? Mas eles vão em outro dia, os dois, né? E não vão juntos, cada um em um dia. Então, a Igreja Adventista tem que ser no outro dia, Testemunho de Jeová no outro dia. Eles vão, assinam os mesmos acordos, mas não querem aparecer, né? Então, logo, logo vai aparecer, né? Mas por enquanto ainda está meio escondido, assim, meio camuflado, né? Mas já está começando a aparecer, já são dezenas de coisas que estão aparecendo pelo Brasil. Basta pesquisar. A Igreja Adventista aqui, só em vermelho, né? Esteve entre 5 novos membros aceitos durante a sua última Assembleia Geral, realizada em Paris, em 11 e 12 de março. Líderes da Igreja Adventista estão considerando 11 de março o dia da aceitação da Igreja como um membro, como um marco, né? E aí eles vêm comemorando e tal. Agora, o que essa FPF faz? Ó? Olha o detalhe aqui embaixo. A FPF foi organizada em 1905, após os protestantes terem sido deixados de lado durante o processo de preparação da lei separando Estado e Igreja. As igrejas protestantes não foram consultadas nem tiveram oportunidade de se envolverem no processo, ainda que a nova lei os afetasse. 5 principais denominações protestantes formaram a organização, de modo a poderem negociar com o Estado conjuntamente. O que, que é a atividade dessa associação? É ligar a igreja ao Estado, né? Ter uma interabilidade maior, conversar com os líderes, participar das leis, ou seja, é assim que aconteceu no passado, né? Quando a Igreja Católica se perverteu, ou seja, as igrejas começaram a pedir ao Estado poder e aí se corromperam, né? Agora, olha que interessante, eu acompanho esse caso aqui desde 2002, esse caso específico aqui. E o que aconteceu de fato? No dia 31 de maio de 2001, a Assembleia Nacional da França votou uma lei que proíbe o proselitismo. O que é isso? O proselitismo, traduzindo em palavras fáceis, né, é o ato de eu tentar trazer uma pessoa de outra igreja para a minha igreja. Ou seja, essa lei 676, né, está aqui, ó, 676 da Assembleia Nacional da França, aqui está o link, não pode ver a lei na íntegra lá em francês, não é difícil de ler também. Ela proíbe a pessoa pessoal ou a entidade jurídica, a igreja, de fazer proselitismo, com pena que vai até 4 anos de prisão, se não me engano, ou uma multa de 100 mil francos, na época, agora já é euro, né? Agora não sei quando dá essa conversão. Eu sei que a coisa é pesada. Ou seja, se uma pessoa, se eu, traduzindo assim, se eu pegar um folheto e vim aqui entregar para o irmão, e uma outra pessoa ver e foi lá e denunciar, eu já caio nessa lei. Eu posso ser preso ou eu pago uma fiança de 100 mil francos. Tá? Agora, tem um detalhe nessa lei, e esse detalhe os irmãos poderão ver na lei mesmo. Isso vale se a igreja ou a pessoa não pertencer a uma entidade ecumênica. E a Igreja Adventista não participava do ecumenismo na França, até então, até 2001. O que ela fez rapidamente? Pediu adesão ao órgão. Então, tem o pedido de adesão aqui nesse link aqui, ó, protestantes.org, membersindex.html. Então, aqui tem o pedido de adesão lá pelo ano 2001, logo que saiu a lei, acho que 2002 já pediram adesão. E saiu agora, 2006. Estão comemorando como sendo um marco, né, de vitória. Mas será que é vitória mesmo? Será que não é uma derrota? Quer dizer, será que não é uma barganha ilícita? Quer dizer, isso quer dizer o quê? Que agora eu não posso mais pregar, né? E por quê? Porque agora oficialmente, teoricamente eu posso. Mas aí nós vamos num acordo de Assis, né? Todos os líderes da igreja, inclusive o Bert Beach, os líderes da igreja mundial adventista, foram a Assis, na Itália, no ano 2001, e fizeram um acordo de Assis e assinaram ali 10 mandamentos. Depois, irmãos, procurem isso e leiam esses 10 mandamentos. Os irmãos vão ver que interessante. Não pode fazer mais proselitismo. Por que que Bullion e outros conferencistas pararam de fazer essas conferências, essas coisas grandes? Parou, sumiu, acabou. Por quê? Porque tem algo a se respeitar. Algum acordo a nível mundial que deve ser cumprido por ambas as partes, né? É triste, mas é o que a gente vê na prática, né? São os eventos. Quem sabe um pouco de inglês, entra na adventista.info, né? .org.uk, UK, ou seja, United Kingdom, Inglaterra. E ali tem um item, esse aqui é o site oficial, na Inglaterra e Irlanda do Norte. Aqui tem um item que chama About, em português é sobre. Aí a gente entra no About, aparece um outro item que chama Relações Ecumênicas. E aí a gente vai em Relações Ecumênicas e a gente fala aqui, ó, tem uma linha escrita assim: até o presente, a Igreja Adventista na Inglaterra e na Irlanda é um membro associado do Churches Together in Britain and Ireland, ou seja, CTBI. CTBI é o nome do site, que é o equivalente ao CONIC aqui no Brasil. Então, quando nós entrarmos nesse site CTBI, nós vamos achar todas as igrejas que estão filiadas. E olha os nomes das igrejas aqui, né? Muitas igrejas. É aqui embaixo, ó. Sei que se dá para ler os irmãos aqui no fundo, mas nós temos aqui, ó, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e assim, dezenas delas, não é? Então, oficialmente já declaradas, né? Na Alemanha e vários outros países da Europa a gente já tem notícia disso também. E no Brasil, hein? Será que está acontecendo alguma coisa? Nós vamos assistir dois videozinhos agora.
Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas.
A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo e agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão.
E eu vejo isso como uma grande esperança, porque a única coisa que resolve no mundo é a união entre todos, a começar a união entre nós cristãos.
A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana.
E a gente precisa deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega e do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nessa caminhada de unidade das igrejas.
A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo, é muito importante. Então, nós não devemos ser acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que, que nós almejamos.
Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas.
Em seu pronunciamento, o Rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. De São Paulo, Paulo Júnior, para o JCTV.
Para terminar, né, eu gostaria de deixar alguns textos da irmã White, de o que, que ela viu, o que, que ela previu. Será que ela não sabia disso? Será que ela não alertou-nos sobre isso tudo que iria acontecer? Não é? Então é interessante nós observarmos algumas coisas que ela escreveu. E ultimamente eu estou descobrindo coisas interessantíssimas, né? Nós vemos aqui pelos livros que muitos livros foram alterados, né? Coisas foram suprimidas, mas Deus inspirou ela de uma forma, hoje eu estou percebendo, que ela fez como Jesus, ela usou em parábolas. Então hoje nós lemos e entendemos. Há 5 anos atrás eu lia, eu não entendia, eu passava batido. Não consigo entender o que ela quis dizer com aquilo. Hoje eu consigo entender. Por quê? Porque eu estou vendo as coisas acontecer. Então ela escreveu de uma forma que as pessoas, os líderes, não entenderam, graças a Deus. Porque senão eles teriam tirado. E hoje os textos estão aí. Os textos estão aí nos livros, Grande Conflito, livros atuais, que nós temos normalmente. Né? Foram tiradas algumas coisas? Foram. Mas as verdades estão presentes ainda. Vamos ver o que ela disse sobre o estudar individualmente. Isso é importante para a nossa salvação. Isso está no Grande Conflito, no capítulo 37. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem um exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Em outras palavras, ninguém será salvo em comunidade, em igreja, mas individualmente. Cada caso vai ser analisado individualmente. Nós temos que estudar por nós, né? E não, muitas vezes, desconfiar daquilo que é falado e conferir, fazer como os berianos, não é desconfiar, né? A palavra é até meio forte, né? Mas fazer como os berianos, conferir se as coisas de fato são assim. Sobre o perigo dos mestres, ela alertou sobre isso. Olha o que ela disse, ó. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as Escrituras, a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, podem influenciar as multidões a seu bel prazer. Então, olha que perigo, não é? De nós aceitarmos e ficarmos... Ah, foi dito isso? Amém. Né? E não vamos chegar em casa, abrir a Bíblia, conferir na Bíblia, conferir no livro de Espírito e Profecia, não é? Porque, inclusive, é uma outra coisa que nós encontramos, né? Por pesquisando livros antigos, coisas que não foram publicadas, não é? Tem muito material na Andrews, quem sabe inglês, pede material para eles, eles mandam, materiais não publicados, não é? Ela, por exemplo, a irmã White, ela sugeriu para a igreja na época a estrutura congregacional. Sabe o que é isso? É diferente da hierárquica. Hoje a estrutura da igreja foi adotada hierárquica, ou seja, uma pirâmide. Então é um presidente e a coisa vem de cima para baixo. A parte financeira também é hierárquica, ou seja, tudo vai subindo, subindo, chega lá em cima, ninguém sabe onde vai. Na verdade é essa. Se fosse congregacional, como ela tinha orientado e os líderes não aceitaram, como que seria? Seria como trabalha, por exemplo, a Igreja Batista, é um exemplo, né? Não, nem vou falar a congregação, mas a Igreja Batista, vamos pegar como exemplo. Ela é uma igreja congregacional. Ela tem em mais lugares no mundo que a Igreja Batista. Ela tem quase 50% mais de igrejas no mundo e mais países que a Igreja Adventista. E ela é congregacional, ou seja, os recursos são locais. 10% sobe, somente 10%, e vai para uma estrutura que gerencia eles. E quando aqui cresceu, sobrou dinheiro, uma filial, vai crescendo, assim, horizontalmente. Quando precisa de dinheiro, essa estrutura informal lá em tal lugar está precisando, vocês não querem ajudar? Eles vão lá e ajudam. Quer dizer, uma participação mais individual, assim, como família, né? E eles avançam muito mais do que está avançando a Igreja Adventista. É uma curiosidade só, né? Sobre o ecumenismo, será que ela previu alguma coisa sobre isso? Quarto comentário bíblico, página 1141. Não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião com os que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Quer dizer, não é para se unir nem com o protestantismo nem com o papismo. Isso é bem claro, né? O que ela falou sobre o novo milênio? Essa passagem também eu assim, descobri recentemente, né? Recentemente eu digo há poucos anos, porque meu pai, ele faleceu na fé adventista, né? E ele achava e pregava até que Jesus viria até o ano 2000, ele achava que não ia passar do 2000, né? Tinha uma fé muito forte nesse sentido, mas a gente não entendia esse texto. Olha que texto interessante. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo. Que igreja que está falando aqui? A nossa, né? Não é outra, não. E assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do Espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio a tanto esperado. Olha que texto claro hoje, que nós já passamos o milênio, né? Como é que agora a gente entende? Isso é ecumenismo. Olha, que ela previu há mais de 120 anos, 1800, isso aqui é o grande conflito, 1880 e pouco que ela escreveu, né? Sabe-se lá, quando ela começou a escrever, foi editado, né? Conversão do mundo, hoje está se falando isso, esse movimento grande, esse comunismo hoje é mundial, o Papa falou que é irreversível. Todas as igrejas são obrigadas a entrar nele, não tem volta, não é? O começo do milênio, então a gente lia isso aqui e não entendia. Mas tudo isso ia acontecer depois do início do milênio. E é o que está sendo pregado hoje, né? A gente unir todos num só corpo. Isso é, na época não usava essa palavra ecumenismo, acho que nem tinha, né? No tempo dela. mas isso é ecumenismo, né? Ela sonhou também o envolvimento da Igreja Adventista com a Igreja Católica. Não sei quantos já viram esse sonho, mas está no Testimonies, em inglês, e agora tem um livro em português que já foi editado, saiu agora 2005, por aí. Eu não marquei o nome e não consegui achar ainda o texto, porque eu não tenho o livro, né? Mas está igualzinho. Olha o sonho que ela teve. Os irmãos vão ver o sonho, analisa e tira as suas conclusões, né? Naquela noite, sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora, através da janela lateral de vidro, e vi um grupo marchando em direção à casa de dois em dois. Eles tinham uma aparência severa e determinada. Eu os conhecia bem. Então, você mais conhecia bem quem que era? E volvi-me para abrir a porta da entrada para recebê-los, mas pensei que poderia olhar novamente. Então, ela deu uma olhada de novo. A cena havia mudado. O grupo agora tinha a aparência de uma procissão católica. Um portava na mão uma cruz, né? Aquela cruz católica, e outro uma vara. E ao se aproximarem, o que trazia a vara fez um círculo em torno da casa, dizendo três vezes: esta casa está proscrita. Os bens precisam ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Não é contra a Bíblia, não. A nossa santa ordem, né? O terror dominou-me e corri pela casa, para fora, pela porta norte. E achei-me no meio de um grupo, alguns dos quais eu conhecia, mas não ousava falar uma palavra para eles, por temor de ser traída. Olha que sonho. Forte, né? Os irmãos tiram suas conclusões, mas é forte, né? Sobre a imagem à besta, ela falou também, né? E ela deu uma dica aqui interessante sobre a imagem à besta. Olha o que ela fala no Grande Conflito, página 443, a imutável lei de Deus. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Isso a gente lê pela história, né? E isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse o apóstolo Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem à besta. E ela termina nesse mesmo capítulo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte terá, protestante, terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então, o que a gente entende aqui? Qual que era a igreja que sempre estava contra a união das igrejas, contra a guarda do domingo, a favor da guarda dos mandamentos todos de Deus? Qual que era essa única igreja? A Igreja Adventista. No momento que ela começa a se unir com o ecumenismo a nível mundial, ela começa a fazer acordos não recomendados por Deus, que Deus falou, não faz acordo com nem protestante, nem papado, nem ninguém. Então, essa, a única que batalhava contra a criação dessa imagem, agora não tem, essa imagem agora não tem resistência. Então, ela rapidamente vai se formar, né? E as igrejas são com sede nos Estados Unidos. Esse é o sinal para nós, a imagem besta. Será que ela escreveu sobre sair das igrejas? O que os irmãos já leram? Eu achei esse texto aqui muito forte para nós. Primeiros Escritos, página 261. Isso é futuro, né? Presta atenção no contexto, porque alguns falam, não, esse texto aí está fora do contexto. Não, não. Chegam nas suas casas, pegam isso, pegam um livro, leem o contexto, né? Tem muita gente que lê um texto da Bíblia e não lê nem o... lê só a primeira parte do versículo, não lê a segunda, porque a segunda vai contradizer o que ele leu na primeira. Então, leia o texto, leia o contexto, leia tudo. Quando alguém te der um texto, leia o contexto do capítulo da Bíblia todo, para saber se aquilo está dentro do contexto ou a pessoa está querendo te induzir a pensar diferente, né? Não acredito, leia isso aqui. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, isso é futuro ou passado, hein? futuro, né? Praga não foi derramada ainda. Ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Não tem nenhum texto no Espírito Profecia, pode ler, eu tenho o CD com 66, tenho o CD do inglês, tenho quase todos os livros do Espírito Profecia, já li quase todos, não digo todos, mas não tem nenhum texto que garante a salvação para a igreja, mas o remanescente da igreja tem muitos textos. O remanescente da igreja adventista, para esse tem muitos textos, não é? Então esse é um deles. Mais um texto aqui. Será que ela falou algo sobre sair de Babilônia? Babilônia sabe que é confusão, né? Será que ela escreveu alguma coisa? Pouco tempo atrás que também eu consegui entender ele. Eu não entendia. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Essa é a última mensagem. Ao chegar o tempo para que ele seja dado com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Então, o que ela está falando aqui? Os pecados de Babilônia serão revelados, serão falados, serão pregados por pessoas, né? Os furtivos e rápidos progressos do poder papal. A Igreja Católica, nesses últimos 50 anos, ela conseguiu o que na Idade Média ela não conseguiu. Ela matou 100 milhões de pessoas na Idade Média porque não creram na Trindade. Podem ler o decreto de Constantino. Hoje, ela está conseguindo com todas as igrejas aceitem esse dogma e todas estão aceitando em nome da paz. Os furtivos avanços rápidos do poder papal, no tempo dela, eles não criam nisso, não é? Mas o mais importante está na outra página, nessa aqui, ó. Eu li esse texto assim, essa aqui é a continuação, né? Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Né? Eu li assim. Que igreja é essa, lendo dessa forma? Igreja católica, não é? Eu entendi assim também. Aí um dia eu fui ler, peraí, mas aqui tem uma vírgula. Epa, aí a coisa mudou de figura. Aí eu comecei a ler de novo, mas será? Não, não acredito. Vou ler de novo, li de novo. Não, não acredito. Li de novo, li umas 10 vezes para chegar a essa conclusão. Mas é isso mesmo? Olha, que, com espanto, quer dizer, assustados, né? Ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, vírgula, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Deus enviou mensagens para a igreja católica? Nunca. A única igreja que recebeu a mensagem do céu diretamente foi a nossa. Então Deus enviou mensagem para ela, para a nossa igreja, não é? Olha como é que ela usa agora aqui, presta atenção nessa, isso é uma parábola, que ela vai trocando de nomes para a gente se confundir, mas hoje a gente entende. Dá uma olhada. Ao ir o povo aos seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta, são essas coisas assim? Não é? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Então hoje muita gente está vendo isso acontecer e vai perguntar para o pastor: pastor, mas a igreja está envolvida com o ecumenismo? Imagina, nunca, nós somos observadores, né? Aí vem com uma história, pergunta uma história bonita, então tá bom, né? A consciência foi despertada, mas ele deu uma acalmada, né? E que ministros são esses aqui? De que igreja? É da igreja lá em cima, né? Da igreja nossa, né? Olha como é que a coisa vai andando, ó. Mas visto que muitos se recusaram a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim diz o Senhor, como é que está na Bíblia assim, não está assim assado, né? O ministério popular, que ministério é esse? Os pastores, né? Semelhante aos fariseus, a única igreja que é comparada aos fariseus é a igreja adventista, a irmã Moete compara muito isso no Desejado, né? Ela faz essa comparação paralelo direto, né? Os fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás. Esse povo está pregando isso aí, não crê no Espírito Santo, isso aí é do demônio, isso é Satanás, né? Mas por quê? Não foram atrás, não foram estudar como que os pioneiros criam, como que está nos livros antigos antes das mudanças, não foram descobrir, simplesmente ouvem e falam, né? E agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Já tem gente sendo presa, já tem gente sendo morta, amando da igreja adventista no mundo, né? Eu tenho aqui casos, tenho fotos, tenho relatos. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calcada a pé, Satanás entrará em ação. Nós estamos agora quase chegando nesse detalhezinho aqui. Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero, olha que ela mudou de nome agora, né? O clero, que clero é esse? Vamos prestar atenção no contexto, né? Empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. O clero, né? A igreja, agora ela volta a falar igreja, apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra, unir-se-ão romanistas e protestantes. Que igreja era essa? Que é essa? Infelizmente nós vamos ver isso logo, dentro de poucos dias, né? Poucos meses, talvez anos, não sei, né? Então, o pedido, né, logo que saiu o decreto dominical, o pedido então vai ser as igrejas pedir ao governo civil, às leis, né, para perseguir aqueles que não concordam com o que foi votado, foi decidido por eles, pela equipe, pela elite, né, pelos líderes, infelizmente. Interessante que aqui eu coloquei ICAR, né, no grande conflito. Isso aqui é só um detalhe, quem quiser fazer essa pesquisa, fica à vontade. No conflito original, no grande conflito, a irmã White usava a palavra Igreja Católica Apostólica Romana. E no conflito que nós temos, aqui em português, usa-se o termo romanistas. Nós sabemos que é a mesma coisa. Agora os outros não sabem, né? Então pega uma pessoa de fora, romanistas, ele vai pensar, bom, pode ser o cidadão de Roma, pode ser o que será, e fica um pouco assim, mas não deixa claro o que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é um texto que foi assim, suavizado, né, para não agredir muito a Igreja Católica, né? Bom, terminando, um resumo aqui, uma recapitulação em uma tela. 1863 foi fundada a igreja. Pelo que eu imaginava, né, nasci na igreja, meus pais nasceram na igreja, eu acreditava que deveria ser uma reta até a volta de Jesus, né? Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, em busca da verdade, a santificação, a purificação, né? Mas na prática, o que a gente vê? Em 1980, foi votado o livro Nisto Cremos, na conferência de Dallas, e dentro dele veio o cavalo de Troia, que é a Trindade. Ninguém sabia, né? Eu não vou contar aqui toda a história, porque a história da Trindade eu precisaria contar duas horas para contar a história, como foi introduzida na igreja, né? Ela foi posta como um cavalo de Troia, que na verdade em 1931 eles trocaram as doutrinas com quatro homens, que antes tinha sido votado por 1.521 pessoas. A irmã White morreu, 16 anos depois eles mudaram. Só que aí ficou sem validade, porque não teve votação. Aí foi feita uma lei, E aí votaram essa lei, e aí eles votaram o seguinte: qualquer alteração de doutrina só terá validade para a igreja se for aprovada na conferência geral com votação todos os como é que fala, delegados, não é? E aí o pastor na época usou uma tática interessantíssima, né? Ele mandou escrever esse livro no Stucremes. Quando as pessoas iam chegando à entrada, isso aí as pessoas me contaram, as que foram lá, tiveram presentes, né? Elas recebiam um livro desse na mão. Recebia de presente um livro desse, embrulhadinho, direitinho, e entrava, né? Na conferência geral. Nossa, na conferência geral. Aí no sábado de manhã, logo no primeiro dia, o pastor, não lembro agora o nome, falou: olha, quantos estão a favor que nós votemos isso como regra de fé para a nossa igreja a partir de hoje? Esse livro que tem aqui foi escrito por líderes teólogos do mundo inteiro e tal, e tal, e tal, né? Quantos estão a favor, levante o livro. E aí todos levantaram o livro e aprovaram. Então, oficialmente, agora, foi votado em 1980, tudo que está dentro desse livro como oficial da igreja. E quando a pessoa chegou em casa, foi ler, aí descobriu o quê? Tinha lá coisas que ele não queria, né? Na Alemanha, 10 mil alemães saíram da igreja. O pastor, o presidente da época, teve que ir lá. Meu pai chegou a ler essas coisas na internet, passou, traduziu para mim, que eu não leio alemão. Por quê? Porque os alemães são radicais, eles não aceitam esse tipo de force, de forceps, né? É um forceps, né? Tentar forçar, criar de uma forma que as pessoas não exprime a seu pensamento, né, como ser humano, né, como... Então, foi entrado dessa forma, 1980. Em 1997, nós temos artigos, né, no site oficial da igreja, dizendo que os católicos agora são irmãos e irmãs em Cristo. Isso, quem quiser ler, está até em português, na versão em português já tem também. Foi aqui lançado no Brasil o Nisto Cremos, que isso que foi votado nos Estados Unidos, e agora em 1997 saiu em português. Em ano 2000, aí tem muitos eventos, mas um deles, por exemplo, lá na conferência de Canadá, lá em Toronto, no Canadá, na abertura da conferência geral, foram colocadas as imagens, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver, né? Aquelas imagens de tamanho natural, de bronze, enormes, e que foram entradas simbolizando a volta de Jesus. E hoje essas imagens estão colocadas no Salão Nobre da Conferência Geral nos Estados Unidos, lá em Silver Spring. Isso aconteceu no ano 2000. O ano 2000 também terminou o término dos diálogos com 15 anos com a Igreja Católica. Terminou no ano 2000. O início do ensino da Trindade aqui no Brasil, pelo menos, começou no ano 2000. Antes ninguém ouvia falar, eu mesmo não tinha nem ouvido falar. 2002, a Inglaterra e a Irlanda declaram-se ecumênicas. Começa participações em semanas de oração por todo o país, em todo o mundo, né? E agora o que nós estamos esperando, né? Que é a última coisa que a gente espera como Adventista, sétimo dia, é que o sábado, aliás, o domingo seja pregado como dia de guarda. E irmão White escreveu que isso vai acontecer na nossa igreja, né? Eu creio nela, creio como profetiza, eu creio em tudo que ela escreveu, que não foi alterado pelos homens, né? A gente pega os livros antigos, confere, e eu creio nela como inspirada por Deus. E se ela escreveu, eu acredito que vai acontecer, né? Não sabemos quando. Mas eu acho que é a última coisa que falta para a gente, de repente, acordar, né? Alguns acordarem, se pararem para pensar, estudar por si mesmos e descobrirem toda a verdade. E Deus ajude, então, a nós escolhermos, né? Fazemos a escolha correta. A quem nós vamos servir, né? A esse homem ou o que está na Bíblia. E um conselho muito sábio está em Jeremias 6,16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Então, infelizmente, nós temos que pesquisar por nós, descobrirmos o que está acontecendo. Que Deus ajude entendermos, e pelo menos que isso seja assim o ponto de, fala, o start inicial, né? A gente fala em inglês o start, o início, né? Para que cada um saia daqui não crendo naquilo que eu disse, mas que vá pesquisar para ver se as coisas são assim.